A nossa sessão ordinária dessa segunda-feira. Para o início da nossa sessão, solicito ao vereador Gleimo que faça a aferição de quórum.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Geli, vereador Dinamélia, vereador Jackson Charles, vereador Lisier, vereador Ederson Love, vereador Gleimo. Qual é o suficiente, presidente?
Concordo o suficiente sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Jackson Charles que faça a leitura do texto bíblico.
Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferecer-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas para quem te pede emprestados. Mateus 5, 38 a 42.
No pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior e, posteriormente, leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões, bem como dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa para avaliação.
Síntese da ata da 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de junho de 2016... Às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presença do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleimo Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos, correspondências encaminhados às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Pedrinho Porto Rico, Gleimo Martins, Eli Rosa e o Ederson Lopes. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jackson Charles, Vespa, Sargento Pereira Júnior, Jean Carlos e professora Geli. Houve votação, na ordem do dia, votação de projeto e de requerimentos. Nada mais haver a ser tratado. O presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 13 de junho, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência relativa ao mês de março de 2016, da Câmara Municipal de Anápolis. Leitura de projetos. Projeto do vereador Ger Cabeleireiro, que institui o prêmio Mulher Destaque do município de Anápolis e dá outras providências. Projeto do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre aplicação de multas para os praticantes de trotes contra o SAMU. Serviço de assistência médica e dá outras providências. Projeto do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição no âmbito do município de Anápolis da prática de empinar pipas ou papagaios em locais que especifica e dá outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando realização de sessão solene para entrega de títulos da dona Paulina do Dr. Augusto César Rocha Boaventura, no dia 30 de junho, às 19 horas, no auditório Richard Sen... Não, acho que está errado aqui. Richard... Sen, está certo, então. Da Uni Evangélica. Também, vereadora professora Geli, requer a realização de sessão solene para comemorar os 16 anos da fundação da União Literária Napolina, ULA, e fazer a entrega da comenda Henrique Santilo ao senhor José Olímpio Alves de Moraes, que foi concedida em novembro de 2010. Também, o vereador agora, Sargento Alberto, apresenta moção de aplauso aos seguintes policiais militares: Augusto Luiz Custódio Sodré Júnior, cabo; Rondinelli Severino Barbosa, soldado; e Cleiton Galvão Seravolo, soldado. cumprindo com dedicação e coragem a missão que lhes fora confiada, dentre várias outras ocorrências, citamos a de número 534813, de 8 de junho de 2016, tráfico de entorpecentes. Dessa forma, mostraram serem merecedores da referida moção. Também aqui uma moção de pesar, de autoria do vereador Paulo de Lima, assinada por diversos outros vereadores, ao senhor Francisco Assis, Francisco de Assis, a família do senhor Francisco de Assis Fernandes, falecido no último dia 11 de junho de 2016. Aqui é uma cópia. Também uma moção de pesar dos vereadores da Câmara Municipal de Anápolis, à família do vereador Gleimo Martins, em virtude do falecimento do seu genitor, senhor Vitermo Pereira dos Anjos, ocorrido no último dia 11, próximo passado. Isso aqui é uma cópia também. Requerimento do vereador Paulo de Lima, do PDT, que requer encaminhamento solicitando edificação de uma lombofaixa na rua Brás Cordeiro de Moraes, antiga rua 1, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando Secretaria do Meio Ambiente, instalação de contêiner de lixo para a rua Roberta M. Alves, Jardim Flor de Lis. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando reestudo e adequação nos retornos existentes em frente ao posto City, localizado na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, Anápolis City. Vereador Sargento Alberto também solicita avanço em 20 metros na parada de ônibus sentido leste-oeste, bairro Centro, situado na Engenheiro Geraldo de Pina, Anápolis City. Vereador também Paulo de Lima solicita serviço de tapa-buraco toda a extensão da rua P43, bairro Progresso. Vereador Gleim Martins solicita pintura dos meios-fios em todo o bairro Alexandrina. Vereador Gleim Martins solicita duplicação na Avenida 24 de Agosto, bairro Alexandrina. Vereador Sargento Alberto solicita instalação de lombofaixa na Ilha Formosa, entre as quadras 1 e 5 no Jardim Alvorada. Vereador Sargento Alberto solicita instalação de redutor de instalação de redutor de velocidade, sinalização na Avenida Contorno, Jardim Arco Verde. Vereador Gleim Martins solicita limpeza e roçagem às margens do córrego João Cesário, mais precisamente atrás da Faculdade Anguera. Vereador Pedro Mariano solicita implantação de lombofaixa na Avenida Pedro Ludovico. Vereador Gleim Martins solicita instalação de quebra-mola na Avenida Contorno. Vereadora professora Geli solicita a revitalização do canteiro central na Avenida Central, no bairro industrial Municalisto. Vereador Miguel Marrula solicita possibilidade de colocar lombofaixa na rua João Florentino, residencial Araguaia. Senhor presidente, são essas aqui as correspondências, projetos e requerimentos. Devolvo a palavra.
Muito bem. Na sequência, eu já passo a palavra ao vereador Pedrinho Porto Rico. Por 5 minutos, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento toda a mesa. Cumprimento nós, vereadores e vereadoras aqui presentes, a imprensa que cobre mais esse evento nosso, o público que nos assiste e nos ouve nesse momento. Senhor presidente, o que me traz nessa manhã usar a tribuna, primeiro deles, é que eu fiz um documento oficializando aí e sendo enviado para o gabinete do prefeito aí, solicitando que seja feito o cronograma de todas as obras de Anápolis e seja encaminhado para os 23 gabinetes dos vereadores, para que os vereadores tenham realmente a possibilidade de acompanhar e fiscalizar todas as obras do Poder Executivo. Então aí esse documento será enviado aí para todos os gabinetes e foi solicitado ao Executivo. E eu espero que o Executivo nos atenda nessa solicitação, porque ela é de extrema importância. Porque o vereador vai estar apto realmente a acompanhar e fiscalizar todas as obras do Poder Executivo. E todos os gabinetes vão receber uma cópia. Segundo, senhor presidente, eu solicitei aqui também um requerimento solicitando a revitalização da praça 31 de julho. É a nossa praça aqui, da Câmara de Vereadores. Sei que está sendo feita a obra aí, mas já estou me antecipando, se alguém já o fez, tudo bem. Estou apenas reforçando, se for o caso, para que seja feita a revitalização da nossa praça aqui da Câmara de Vereadores, 31 de julho, que é o dia do aniversário da nossa cidade. Peço também Já oficializei também o pedido de uma faixa elevada ou um redutor de velocidade aqui na rua Capitão Silvério, em frente à Câmara de Vereadores. Em virtude da Avenida Goiás ser aberto ali e o trânsito tornou mais intenso e aí está sendo perigoso aí para todo mundo, inclusive para todos nós. Então também estou pedindo, senhor presidente. E também, senhor presidente, uma coisa muito importante para a nossa cidade em relação ao trânsito. Oficializei também, já solicitei aí as secretarias competentes que seja feita aí nessas campanhas educacionais, ela seja intensificada junto ao trânsito, em relação, obviamente, ao condutor e os pedestres, para que realmente nós possamos, o executivo aí possa, através da CMTT, fazer mais essa parte de conscientização, essa parte de orientação do nosso condutor e dos pedestres. Porque está havendo inúmeros, senhor presidente, aumentando gradativamente os acidentes, entendeu? E agora, obviamente, com essas faixas elevadas que nós estamos aí na cidade, que é um bom trabalho, eu pelo menos tenho visto que é um bom trabalho, e a sociedade aí, que eu tenho falado aí em todas as regiões que tem andado e que tem acompanhado, fiscalizado, só tem recebido elogios, senhor presidente. Isso é uma grande verdade. E com isso, obviamente, nós temos que estender e aumentar cada vez mais o sentido da conscientização e orientação dos pedestres e dos condutores. Uma coisa muito séria também, senhor presidente, que eu pediria aqui à CMTT, que as próximas faixas elevadas, faixas, redutores de velocidade ou coisa semelhante, que ele seja, senhor presidente, atrás do ônibus, do ponto de ônibus, e não na frente, senhor presidente. Porque aí o condutor, os pedestres estão passando na frente do ônibus. Então as faixas comuns, as faixas elevadas, redutor de velocidade ou coisa semelhante, que seja antes do ponto de ônibus. Você está entendendo? E não após o ponto de ônibus. Você está entendendo? Porque a pessoa desce do ônibus e a faixa é na frente. Então aí é fatal, senhor presidente. A gente pede que a partir de agora, os que já estão feitos, obviamente, nós não vamos destruir, porque é prejuízo para o erário público, municipal, mas que nós o façamos a partir de agora, que essas faixas elevadas e faixas comuns sejam anterior à parada do ônibus. Porque a pessoa vai descer e vai sair atrás do ônibus. Então isso é de extrema importância. Solicitei também, senhor presidente, uma faixa elevada ou um redutor de velocidade para frente do nosso shopping lá, o Central Park. Lá de frente também, estamos precisando lá, obviamente, sei que lá vai ser corredor de ônibus exclusivo, norte e sul, nós sabemos disso. Mas quando estiver pronto, obviamente, nós estamos também pedindo lá um redutor de velocidade e uma faixa elevada. E também, senhor presidente, continuo batendo na tecla. Ali na Faiá de Rana, precisamos de uma seta à direita, no sentido Faiá de Rana contorno. Ali precisa, senhor presidente. Semana passada mesmo, eu por três oportunidades, eu fiquei do lado direito ali, senhor presidente, esperando para virar para a direita. E se tivesse a direita livre, eu entraria, senhor presidente. Eu não entendo por que não tem aquela direita livre ali, até hoje. E eu tenho pedido incansavelmente aquilo lá. Eu pedi a da Avenida Pedro Dovico, em frente lá ao Hospital São Zacarias, e fui atendido de pronto. Parabenizei aqui o prefeito, parabenizei aqui a CMTT, e lá está. Nós passamos lá e nós não precisamos esperar para entrar direito. Então, na Faiá de Rana com a Contorno, eu acho de extrema importância aquilo lá. Então, nós precisamos realmente providenciar aquela direita livre. Eu não vejo motivo aí. Já falei com o Osmar sobre isso, já falei com o secretário da CMTT sobre o assunto, ele disse que realmente é viável, mas aí não saiu o serviço. Então, nós precisamos que aquilo seja feito, senhor presidente. E o meu tempo está encerrando, e eu concluo aqui e devolvo a palavra, senhor presidente. E muito obrigado a todos.
Muito bem, Pedrinho. Essa da Faiá de Rana, inclusive, já falei da outra vez, o senhor citou esse assunto, ela já existia, né? Foi retirada também, não entendi por quê. Ali é tranquilo. Outra coisa que gostaria de esclarecer à população é que nós teremos, serão executadas dezenas de faixas, lombofaixa ou faixa elevada por toda a cidade, e muitas delas coincidem com os requerimentos dos vereadores. É interessante comentar isso, porque essa coincidência é sinal de que os vereadores realmente estão ouvindo a população e direcionando essas atividades. E isso aí também é bom lembrar que é uma iniciativa do prefeito que disponibilizou uma equipe para essa finalidade, somente para execução de lombofaixa e outras situações, quebra-mola, se for o caso. E lembrando também, Pedrinho, o senhor falou bem aí, a lombofaixa não é um redutor de velocidade, não tem a mesma função do quebra-mola. É uma faixa elevada, que serve para destacar ainda mais a faixa e os transeuntes ali, tanto os pedestres quanto os motoristas, tenham maior visibilidade dessa faixa. Na sequência do pequeno expediente, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares, primeiro eu quero pedir desculpa aqui ao nobre vereador Gleimo. Ontem eu recebi uma notícia que o seu pai veio a óbito, não pude comparecer, porque também estava sendo medicado. Fica aqui meus pêsames, família sua, que Deus abençoe sua família, seu pai. Sei que ele é um servo de Deus, então acho que ele merece todo conforto com o nosso Pai Celestial. Me desculpa aqui em público, que não deu para me comparecer. Recebi a notícia ontem, por volta de 14h, e sabendo que o enterro dele ia ser às 16h, eu não pude comparecer, porque também estava enfermo. Senhor presidente, eu estou aqui para fazer várias reclamações. Eu não sei se é a administração do PT, mas acho que é reflexo da administração do PT, sim. Porque quando a gente fala em PT aqui nessa casa, pensa que a gente está contra o prefeito. Não é, não. É o reflexo, mais uma vez, da se é 10 ou 12 anos que o PT vem administrando este país, vereador Jackson. É tanta reclamação. Nós estamos num país sem emprego, desempregado. De sexta-feira até hoje, eu recebi 4 reclamações, inclusive uma. Eu estou cedendo meu carro agora para ir lá em Corumbá para tirar uma carteira de trabalho. Isso é brincadeira, gente, vereador Vespa. Uma carteira de trabalho que hoje não se emite mais carteira de trabalho em Goiânia, Anápolis e Aparecida. Acabou, quer um emprego, tem um emprego para ele no Daia, Frei Valdaia. E aqui não está emitindo carteira de trabalho. Que país é este? Que administração é essa? País do PT? País da recessão? País do desemprego? E agora vem essa. O cidadão tem a oferta de trabalho, ele perdeu a carteira de trabalho, fez um TCO, como diz a lei, agora liguei lá para que só está tirando em Abadiânia e Corumbá. Então, estou emprestando meu veículo para o cidadão e tirar a carteira de trabalho, uma coisa simples, gente, neste país, perdido em português. Um país, será que é do primeiro mundo, quinto mundo, décimo quinto mundo desse Brasil, administrado por quem? Não tem emprego, e quando vai no Ministério do Trabalho, diz que está faltando um sistema lá, caótico, que está pondo no ar. Aí vem um senhor na televisão, hoje, no Bom Dia do Estado de Goiás, e fala tanta asneira lá, que a culpa é do sistema, tudo. Culpa de sistema, nada. Culpa da ignorância desse administrador deste país, dessa nação. E cai o reflexo nós, vereador, que tem muito cidadão leigo, vereador, viu? Pensa que o vereador, ele manda chover, manda cascata sair fora de rota. Então, não é nós, vereador. Mas as pessoas mais simples pensam que o vereador tem legitimidade. Legitimidade é desse governo incompetente que instalou nesse país aí, ó, que administra o Ministério do Trabalho. Então é isso o meu desabafo hoje. Em Anápolis, uma cidade de 400 mil habitantes, não se emite carteira de trabalho há mais de 90 dias. Que administração caótica neste país. Não é só a economia, não. Coisa mais simples, uma carteira de trabalho, que nos tempos dourados você fazia lá na rua, assim, fazia manual. Você sabe, nós somos do sistema, nós somos da Previdência Social, eu e você trabalhamos lá. Quantas vezes eu emiti carteira de trabalho quando o Ministério do Trabalho era ligado à Previdência Social, onde nós trabalhamos? Nós fazíamos isso lá, manual. Hoje, diz que o mundo modernizou, internet, no Brasil todo está parado, por causa de, pelo menos no estado de Goiás. E é tanta reclamação. Gente, pelo amor de Deus, não dá para essa administração que está aí. Só isso, Bruno.
Também, ainda no pequeno expediente, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, bom dia. Os demais pares, a imprensa presente, os presentes nessa sessão. Presidente, a nossa fala hoje é uma fala de sentimento, pela perca. E aí nós iniciamos pela perca, né, do pai, do vereador Guilherme Martins. Nós tivemos a oportunidade de estar há pouco tempo lá. Até peço perdão por essa ausência mais presente, vereador. Até porque O fato ocorreu, perdi o celular, tive a oportunidade de encontrá-lo só no domingo, né, e já o horário já se passava, eu não tinha a oportunidade de estar mais presente junto à vossa pessoa lá, compartilhando dessa dor. Então fica aqui o nosso sentimento ao senhor, a toda a família. E eu também eu tenho que citar a perca, né, de vida de uns combatentes da Polícia Militar. Nós tivemos recentemente em Goiânia a perca do aspirante Montalvão. Findando o seu horário de trabalho, foi acionado, não se furtou a fazer o atendimento, buscando resguardar as pessoas, o cidadão, a comunidade. Esteve no local e foi alvejado aí por uma arma branca, né, atingido por uma arma branca no peito, por uma pessoa descontrolada. Perdemos esse companheiro, iniciando a sua carreira aspirante. E entrou, inseriu na corporação ainda praça, sabia o que queria, né? E tinha esse amor pela farda, pelo profissional, pela segurança pública. Queria servir, mas Deus assim o quis e o chamou. Mas, e aí que nós falamos aqui? Gente, o que está acontecendo? Inversão de valores, mortes ocorrem de pessoas inocentes, pessoas que se doam, e não há uma intervenção, não há uma ação por parte dos nossos governantes. O que está ocorrendo? E o cidadão aí, clamando, pedindo clemência, pedindo, né, clemência ao bandido, para que não morrer em virtude de um celular, de um relógio, de um real, R$2. Mas também eu faço aqui a perca de um outro companheiro, o Menezes, vereador, Medeiros, é Menezes, porque os irmãos também são militares, Medeiros, Menezes, tem sobrenome Menezes, Medeiros, passou por aqui, serviu a Nápoles aqui no período, estava na Gloriosa, mas faleceu em plena atividade de legislador, aqui no entorno, e recebemos essa notícia também do falecimento dele, então nós também estendemos esse sentimento à família, os demais irmãos que moram aqui em Anápolis, né? Aí tem um oficial aposentado e um outro irmão que está acamado, hoje está internado também, e a situação também requer um cuidado muito, muito próximo, e pedimos a Deus que restabeleça a saúde desse outro irmão. Mas, senhor presidente, também vou fazer uma citação sobre prestação de serviço. Como eu tenho acompanhado algumas roçagens da prefeitura, é papel de vereador? É papel de vereador, sim. Tem de olhar, tem de ver o que está acontecendo, tem de clamar aqui, tem de encaminhar documento. Isso é notório, é normal, faz parte. O vereador se sente, de alguma forma, né, embasadamente, legalmente e também sensibilizado em fazer isso aí. Mas eu vou citar no Flamboyant. Várias vezes eu pedi que houvesse intervenção numa praça ali. Aí eu falo, e vou repetir aqui, vai ficar feio. Mas os maquinários fazem todo o trabalho em volta, nos lotes ali, que não estava se fazendo, e não faz na praça. Ponto de ônibus ali. Fizeram a maquiagem lá. Passaram o trem sem muito compromisso. Será que porque eu pedi? Será porque houve um auxílio dessa casa para isso? Tomara que o secretário não pense assim. Que ele tenha sensibilidade de fazer, ser mais profissional. Mas, senhor secretário, vou deixar registrado aqui, né, gravado através dessa tribuna, mais carinho na realização das demandas aí. Porque a maquinário vai lá, deixa coisa para trás ali sem fazer, coisas mínimas, e é o que pega negativo, é aquilo que deixou de ser feito. Não é o que foi feito não, porque o feito é de obrigação, se sente que é na obrigação. Então, por favor, retornem àquele local ali. Eu disse aqui um dia, se não fizesse, eu usaria dos meus próprios para fazer. Eu não quero fazer isso, seria até causar um transtorno, um desconforto para todos nós. Mas se isso houver, se for necessário, eu vou fazer. Pensem o que quiser. Mas o vereador, muitas vezes, aqui tem que tomar iniciativa própria para certas situações acontecer. É isso que eu queria deixar registrado. E aos companheiros, que a gente tem colocado os senhores assim, na mão de Deus, na luta, porque ela não é fácil. E pedimos a compreensão dos nossos legisladores. Olhar com mais carinho para os nossos prestadores de serviço na área de segurança pública. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
sem mais inscritos no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente. E iniciando o grande expediente, convocamos para uso da palavra na tribuna o vereador Miguel Marrula.
Bom dia, senhor presidente, colegas que compõem a mesa, colegas vereadores, imprensa aqui presente e convidados. Senhor presidente, eu vou até entrar num assunto que não estava na minha pauta. Em plena semana do meio ambiente, Anápolis está presenciando um desastre ambiental. Uma grande mortalidade de peixes no Ribeirão das Antas, praticamente em frente à Câmara Municipal, começando no fundo do fórum até a rodoviária e seguindo adiante. Estou acompanhando de perto. É notório, está na internet, reportagem divulgada no G1, a nível nacional, informando que foram coletados peixes e águas e enviados para laboratórios especializados para saber a causa dessa morte. Fica aqui a minha pergunta: de onde estão vindo esses crimes e quem são os responsáveis? Sexta-feira, mais um acidente ocorrendo, ou seja, mais um crime. O rompimento da principal adutora da Saniago, na porta da Câmara Municipal. Quero saber se a empresa responsável pelo viaduto tem todas as licenças ambientais. Gostaria que essa mesma empresa viesse até aqui na Câmara Municipal e que mostre as respectivas licenças ambientais pertinentes à referida obra. Vou acompanhar de perto o inquérito que está aberto pelo senhor delegado Dr. Hélio, do Grupo de Combate a Crimes contra o Meio Ambiente. Com certeza irei voltar aqui a essa tribuna com mais informações e documentos da abertura desse inquérito. Voltando ao meu tema de hoje. Nobres colegas, estou usando esta tribuna, mais uma vez, para dar publicidade na minha luta incessante na fiscalização da legalidade dos atos praticados pelo Poder Executivo Municipal. Nos últimos 4 meses, eu e minha assessoria jurídica viemos trabalhando em frente de 3 fiscalizações e investigações que considero de extrema gravidade, assim como toda a população anapolina. Primeiro, aumento novamente, vou falar da CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Só que dessa vez, outro decreto editado no mês de fevereiro deste ano, sem nenhuma comunicação a essa Casa de Leis, o que me causa muita estranheza. A par disso, pedi informações novamente ao órgão municipal competente há mais de 70 dias. Quando eu recebo as documentações que eu peço, eu subo a essa tribuna e agradeço a todo atendimento. Agora, infelizmente, há mais de 70 dias eu pedi toda a documentação da CIP desse referido decreto e não recebi. Porém, a Secretaria da Fazenda se furta em cumprir com sua obrigação. Essa semana estou ingressando com uma ação judicial contra a Secretaria da Fazenda, como vim aqui e dei um prazo até na sexta-feira e mais uma vez não fui atendido. Contra o senhor secretário também, a esse abuso de poder que está cometendo, não contra mim, vereador Marrula, mas sim contra os 23 vereadores dessa casa. Ora, somos ou não somos legítimos da Constituição Federal para fiscalizar os atos do Executivo? Claro que somos. Essa dificuldade do Executivo em prestar as informações aos vereadores fere os princípios republicanos e democráticos, o que não pode ser tolerado por essa casa. Segundo, a fiscalização da obra da reforma da Câmara Municipal, a qual o Tribunal de Contas do Estado atestou o sobrepreço. Estou aqui falando o que foi contestado pelo Tribunal de Contas do Estado. Já fizemos uma representação junto ao Ministério Público, que cuida do patrimônio público, na qual já está em fase de diligências para apurar eventuais desvios e sobrepreço, conforme o Tribunal de Contas do Estado. Solicitamos a instauração da competente ação civil pública para apurar as ilegalidades e punir, se houver, os responsáveis de uma forma ou de outra por causar prejuízos aos cofres públicos. Terceiro, último ponto é procurar saber do Executivo qual o motivo, senhor presidente, que a Câmara Municipal se encontra parada. Há vários meses essa Câmara se encontra parada e está por isso mesmo. A obra, desculpe. Ora, começar uma obra pública não é terminá-la. É tão maléfico do que nem começá-la. Estou aqui pedindo explicação formais quanto a esses absurdos perpetrados pelo PT, pela atual administração de nossa cidade. Isso é um absurdo. Temos que ter responsabilidade, temos que saber para onde está indo os dinheiros dos cofres públicos e por que esta obra da Câmara Municipal está paralisada. Eu recebi todas as planilhas sexta-feira de pagamentos do Ministério Público em mãos. Vou continuar auditando agora todos esses pagamentos, o que já foram pagos, certamente porque já foram executados, e o que falta a ser pago a essa empresa e o porquê que essa empresa não está terminando a referida ampliação e reforma da Câmara Municipal. Vou solicitar também todos os projetos, sejam eles hidráulicos, elétricos e de corpo de bombeiros, se é que existe também. Eu só vou falar que existe depois que receberem os referidos documentos. A respeito dos pagamentos efetuados a esta empresa que está construindo, só um instante, por favor. Só para ficar de exemplo, estão colocando 3 elevadores. Cada elevador, conforme a planilha, R$ 200 mil cada um. Vamos ver se esses elevadores são compatíveis com o preço e para referir da obra. Eu só estou dando apenas um exemplo. E vou continuar fiscalizando centavo por centavo do dinheiro da população anapolina. Uma parte concedida, vereador Mauro.
Eu quero dizer a vossa excelência, eu estava aí quando esse cano estourou. Eu acho que esse engenheiro aí, como eu disse aquela vez, a gente tem que fiscalizar de perto essa obra. Eu não entendo, eu sou leigo. Nós temos 2 engenheiros aqui. É muito irresponsável. Que quando ele foi fazer a fundação aqui, teve um geólogo olhando aqui, que isso aqui é uma mina d'água, todos nós sabemos, que é um tipo
abaixo,
um panto,
vereador.
Um panto. Por que que ele autoriza esse engenheiro, um cidadão que está com uma, sei lá, serreta escavadeira, uma máquina daquele porte, fazer uma perfuração? Irresponsável. Por isso, que não é só chegar a obra, quando eu falei aqui que aqueles estudantes tiveram aí, até falei em bitola, os radialistas me criticaram, que eu era bitolado, tudo. Eu não entendo disso. Então, gente, não é só isso não. Pode acontecer mais coisa aqui, que essa engenharia é de grande porte, ela está sendo feita em cima de nascente. É complicado isso aí. E sobre esse negócio da Câmara aí, eu acho que o presidente tem que tomar atitude. Ele, que é o chefe da casa aqui, ele tem que procurar os deveres nossos, que isso aí está sendo pago com o dinheiro do povo e está pago em dias. Então, eu acho que o nosso presidente, ele tem que ir atrás, no tribunal, no prefeito, ver o que está acontecendo. Se não, vem ficar aí, vencer o mandato dele e não entrega a Câmara. Se não está parado, falta de gestão. É cobrar. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Eu nunca vou ser presidente da Câmara, mas se eu fosse presidente da Câmara, eu já tinha ido a fundo isso aí. Isso é dever do presidente daqui, que essa obra é nossa, dos vereadores e do município. Então, é isso aí, eu não tô, tem que falar muitas coisas, mas hoje eu não estou muito bom não, e eu sou muito falante. E quando critica, tem que saber criticar. Então, parabéns pela sua atuação como vereador. Tem que cobrar sim.
Obrigado, vereador. Concedo a palavra à vereadora Miriam.
Parabéns, vereador Marrula. Posso chamar de Marrula, pelos seus posicionamentos. E o senhor trouxe a essa tribuna a voz das ruas. As pessoas têm nos parado nas ruas, nos perguntado sobre a obra da Câmara. As pessoas têm observado, porque a população tem consciência que, além de nós somos passantes, eu falo, nós podemos passar na eleição desse ano, mas a obra da Câmara, a construção, é da população da cidade, é da cidade de Anápolis. Então, cada um, eu tenho observado a preocupação das pessoas na prestação de contas, no pagamento, sabe? Então, o que eu acho é que muitas empresas, sobre a lista negra, já faz uns 2-3 anos nós estamos falando sobre isso aqui nessa Casa de Leis. Aqui é sobre a lista negra. Se nós temos empresas que falham com o sistema, que não cumprem prazo, cobram caro, tem que ir para a lista negra do município e não pode participar de novas licitações. Nós temos que estar a par do andamento da obra, sim. Aqui na Câmara Municipal, eu tenho falado muito que eu tenho até defendido a presidência da casa. Eu acho que um problema maior se encontra na empresa, e tanto que se encontra que houve desculpa, até a irresponsabilidade de furar um cano dessa envergadura, você, porque o engenheiro, aqueles responsáveis, tem que saber aonde acontece, aonde passa a encanação, acontece tudo. Então, eu acho que eu trouxe para essa tribuna a voz da SUS. E muitas pessoas têm me questionado e eu gostaria que Vossa Senhoria me repassasse a documentação oficial também. Muito obrigado, vereador. Parabéns, viu?
Você dá a palavra. Obrigado, vereador Frei Valdair.
Obrigado, vereador. Primeiramente, para cumprimentar a Vossa Excelência por esse trabalho de acompanhamento, também de fiscalização que você vem fazendo em todas as obras, principalmente essas obras grandes que estão sendo feitas aqui no nosso município. Mas desde o início, só para informação de toda a população, desde o início eu fui contra a construção desta Câmara nesse lugar. A necessidade do Poder Legislativo ter um lugar, um espaço adequado para que se faça o seu trabalho, isso é evidente, precisamos mesmo. Mas não a construção nesse lugar. Primeiro, por aquilo que o vereador Mauro acabava de dizer. Aqui é uma mina. Aqui, essa obra já começou de forma ilegal. Porque se for levar a fundo mesmo a questão do meio ambiente e pedir uma autorização legal para a construção desta obra nesse lugar, certamente seria reprovado. Certamente seria reprovado. Segundo informação dos bombeiros, até uns 3 meses, 4 meses atrás, ainda não tinha nenhuma vistoria e nenhuma autorização do Corpo de Bombeiros para essa construção da Câmara Municipal. Há uns 3, 4 meses atrás, eu não sei se hoje já tem, mas foi feita inclusive a alegação de que a obra foi começada de forma errada, de forma não observando as leis dos bombeiros da questão de incêndio. Foi começar de forma errada, porque tinha que primeiro ter o projeto, o plano de incêndio, projeto de incêndio, e isso não foi feito antes de começar a obra. Então, é só para contribuir com a Vossa Excelência com relação a essas informações e parabenizá-lo.
Obrigado, senhor presidente, obrigado pela paciência de eu ter alterado meu tempo de fala. Devolvo a palavra, obrigado.
Vereador, eu me acho na obrigação de prestar rápido esclarecimento, não conclusivos, mas é importante que se diga. Vereador Mauro, eu tenho sim me envolvido nesse processo. Inclusive, nós tivemos aí uma reunião recentemente com todas as partes envolvidas, tanto a Secretaria de Obras, prefeito, empreiteira e etc. Né? Inclusive, a minha pessoa. O problema é o vereador Frei Valdair tem razão também, porque as obras iniciaram com problemas de projetos. Os projetos não são coincidentes, não estão bem adequadas à estrutura, à arquitetura, uma série de problemas que existem. Mas também não é responsabilidade da Secretaria de Obras, nem tampouco da Prefeitura. Isso aí foi uma empresa que foi contratada e nessa última reunião nós chegamos a essa conclusão de que não adianta buscar remendos. Por isso a obra foi parada temporariamente, até que a empresa seja acionada ou verbalmente ou juridicamente para refazer todos os projetos complementares e entregá-los plenamente perfeitos para que a obra tenha seu prosseguimento. Então foi essa a definição. Então, tão logo esses projetos estejam em mãos, as obras serão reiniciadas. Essa é a posição no momento. A obra está parada provisoriamente, não há ainda a expectativa de alteração da empreiteira. Se ela não achar conveniente a continuidade da obra, ela vai abrir mão da obra, vai ser notificada e a obra vai ser definitivamente paralisada e teremos nova licitação. Isso vai levar mais tempo ainda. Então é bom que a gente consiga chegar a um bom termo com essa empreiteira que já está na obra, já está, no momento está desmobilizada, mas que já conhece bem os problemas da obra e está nos ajudando nessa questão também. A questão dos corpos bombeiros foi resolvida pela própria empreiteira. Né, passou por cima da responsável pelos projetos e elaborou o projeto por conta própria e apresentou ao Corpo de Bombeiros o que foi aprovado. Então está assim a situação. Nós estamos aguardando aí os projetos complementares e as adequações no projeto para que ele fique bem adequado à execução da obra. Então logo isso aconteça, as obras serão reiniciadas porque há o interesse da empreiteira a continuidade da obra. Só não consegue continuar tendo problema diariamente aí com a adequação de projetos. Então é essa situação, rapidamente, mas logo teremos aí novos pareceres a esse respeito.
Então, Eu sei que a Vossa Excelência falou muito bonito aí. Eu gostaria que a Vossa Excelência pegasse o seu corpo jurídico da casa ou os seus assessores e corresse atrás. Que se ficar ao lado da empreiteira, eles têm outras obras, eles não estão nem aí. Vai vencer seu mandato e a Câmara vai ficar paralisada. Nós estamos pagando em dias aí com dinheiro do posto. Eu gostaria que a Vossa Excelência saísse um pouco e se não deixasse só para os vereadores. Você é o gestor. Você é o gestor da casa. Corra, vereador, atrás, por favor.
Vereador, dentro disso aí, até lembrando aí, também é pertinente a questão que o vereador Marrula falou a respeito dos elevadores. Mas é bom que se diga que nós temos, fazendo um paralelo, isso já foi feito, já fiz em outras ocasiões, nós temos o carro popular e temos o carro, último tipo, o carro importado, aquele carro VIP. E os elevadores que são utilizados aqui, que foram indicados pela empresa que fez o orçamento, é um elevador realmente um pouco acima do preço, mas dentro do que está previsto para um elevador desse tipo. É um elevador bastante sofisticado, bastante diferenciado do padrão usual, do padrão comercial. É, e isso foi esclarecido junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, e parece-me que está saneada essa questão. Mas muito bem lembrado aqui é o Ederson, eu só estou participando do processo, porque como diz o vereador, eu sou o responsável aqui da casa, e é do maior interesse trazer as informações para essa casa e também para a população. Portanto, nós estamos bastante envolvidos nesse processo aí. Mas a responsabilidade é da Prefeitura Municipal, é da Secretaria de Obras, é do Executivo, não é da Câmara Municipal. Nós acompanhamos porque temos interesse na, digamos assim, na mitigação dos problemas e o bom andamento da obra. Ainda no grande expediente, convidamos para o uso da tribuna o vereador Jerry Cabeleireiro.
Bom dia a todos, senhor presidente, Liseu José Borges. E em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os nobres pares, público presente nesta Casa de Leis, mídia que cobre mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, estive há algumas horas, né, com o prefeito João Gomes e, portanto, é assunto pertinente a... as demandas da nossa cidade, e começamos bem a semana, não terminamos muito bem, né? Tivemos aí um incidente nessa obra, eu acho que os nobres já falaram desse assunto, eu achei um absurdo. Agora eu quero tirar isso, né, do ombro do atual prefeito, que é o João Gomes. Essa obra iniciou-se, embora ele estava como vice-prefeito, mas sabemos que esse projeto de todas essas obras ainda vem do prefeito anterior, né, que era o Antônio Gomide. E eu fiz uma reflexão aqui rápida, né, e gostaria até de dizer para que não pare dúvidas com relação a essa legislatura, Frei Valdair. Porque o projeto da Câmara Municipal, daqui um pouquinho eu volto no que eu iria dizer, que a semana não acabou muito bem, esse projeto é de uma outra legislatura. Então, por exemplo, essa legislatura aqui tem a obrigação de fiscalizar. E aí eu quero parabenizar vereador Marrula e todos os vereadores que não estão aqui inerte com relação à paralisação dessa obra. Agora, para que você faça qualquer abordagem, qualquer comentário sobre qualquer obras que esteja parada, tanto no nosso município quanto no estado e no Brasil, você tem que ter conhecimento, né, de todos os fatos. Agora, só para que a população fique informada, que esse projeto não partiu dessa legislatura. São projetos de outras legislaturas, e a vereadora Dinamélia, vereadora Miriam, quem mais? Vereador Mauro Severiano estava aqui, e eles podem falar um pouco mais para a gente, né, a respeito desse projeto que foi sonhado, idealizado lá atrás, mas que essa legislatura está aqui, né, correndo atrás para que essa Câmara realmente venha a ser concluída. Agora, no andamento, quando começou as excursões, vereador Vilmar Silvestre, eu falei, eu subi, tirei fotografias, quando começaram a fazer as escavações dessa Câmara Municipal, falei, gente, que pecado, corria um rego de água em plena estiagem. Então, aqui é um manancial mesmo, água cristalina. Agora, quem idealizou isso lá atrás não tinha noção, talvez, da necessidade de preservação. Inclusive, foi falado aqui que poderia levar para um lugar mais seco, por exemplo, uma área mais de cerrado, e centralizada. Agora, não tem como remediar, a obra tem que concluir. E aqui na cidade de Anápolis, eu já falei isso lá atrás, várias obras que empreiteiras, empresas concorrem, né, entra num certame aí, ganha licitação e não tem competência para conduzir as obras. Olha, está tendo aí, eu não posso falar muito a respeito do projeto, mas a obra, vereador Ederson, Vossa Excelência que é engenheiro, segundo informação, ela está parada por causa de projetos. Agora, esses projetos deveriam ter sido, vou conceder só um minuto, esses projetos eles deveriam ter sido analisados lá atrás. Não inicia-se uma obra, qualquer leigo sabe que não pode iniciar uma obra sem que os projetos estejam todos revisados. Projeto arquitetônico, projeto ambiental, projeto hidráulico, elétrico. Agora, faça-me o favor, parar uma obra dessa aqui, dizer que é problema de projeto, olha, não tem idiota aqui nessa casa não. Faça-me o favor. Conceda a parte para Vossa Excelência Frei Valdaí.
Obrigado, vereador Jerry. É exatamente isso que eu gostaria de também contribuir com Vossa Excelência. Dois pesos, duas medidas. Porque se fosse uma obra particular, certamente nem teria começado, por falta de projetos. Não se começa uma obra sem que todos os projetos estejam aprovados pela prefeitura. Então, quer dizer, para o cidadão comum, é uma medida, a lei. Para o poder público, pode se fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, a toque de caixa. Eu presenciei e vi a importância que alguns deram para começar a construção dessa Câmara o mais rápido possível, antes de terminar o mandato. Tinha uma preocupação em que o projeto, a construtora, fosse acertado tudo antes de terminar o mandato. Eu não sei por quê. Então tinha essa preocupação. Então isso já gera para mim uma grande suspeição, no sentido de que temos que começar rápido, antes de terminar esse mandato. Não importa se os projetos estão todos aprovados, não importa se o Corpo de Bombeiro aprovou ou não aprovou, se meio ambiente está tudo ok, não importa, temos que começar logo. Essa que era a preocupação. Agora, o que me deixa aqui mais intrigado é a questão do poder público. Nunca presta um serviço de qualidade, nunca. E quando é para o cidadão, é uma lei, é uma medida. Quando é para ele mesmo, para executar uma obra do poder público, aí se faz de qualquer maneira, sem nenhuma fiscalização, sem projetos, sem nada. O importante é que comece o mais rápido possível. Então, devolvo a palavra.
Muito obrigado. Senhor presidente, agora com relação, por que eu falei que não terminou bem a semana? Nós tivemos aqui, e Vossa Excelência também, eu acredito que é engenheiro, nós tivemos aqui um acidente que poderia ter causado vítimas. Vítimas. Agora, se iniciou-se uma obra, vereador Paulo de Lima, eu acredito que a empresa, o primeiro passo é fazer uma sondagem para ver o que tem lá embaixo, no subsolo. Tem que ter, o cara tem que olhar uma planta, onde é que está passando a adutora, e se fosse esgoto? Imagina você se aquilo ali fosse uma rede de gás. Teria matado. Gente, pelo amor de Deus, são erros grotescos. Onde eu falei para vocês que eu vou tirar das costas do João Gomes? Porque é a empresa. A empresa tinha que ter feito esse trabalho. Tá certo? Então, eu acho que foi um absurdo. Ó, o cidadão napolino não merece esse tratamento. Qualquer obra que for iniciar, tem que ter mais seriedade por parte de funcionários, por parte de engenheiro, pelo próprio proprietário de uma empresa. Olha o transtorno que foi para a nossa cidade. Já é um transtorno, que é aquele ditado, né? Não se faz uma omelete sem quebrar os ovos. Então a gente até aceita quebrar os ovos para fazer omelete e fazer algumas intervenções. Agora, gente, aceitar o que aconteceu aqui aí é demais. Não é? Então, e outro detalhe, vale lembrar aqui, alguns nobres já colocou, mas essa obra da Câmara Municipal, ela não é uma obra da Câmara, ela é uma obra do município, do Executivo, logicamente que sobre o comando aqui também do nosso presidente, e a fiscalização, os olhos de todos os vereadores. Agora, a população tem que saber disso, que não é uma obra comandada por vereadores, não é uma obra comandada pelo presidente da Câmara. Agora, tem problema, e também não vou dizer que esse problema, essa obra começou e jogar isso só em cima da administração. A empresa, como é que está essa empresa? Desde o início a gente viu que tinha alguns problemas, e essa discussão, ela foi feita lá atrás, da nossa preocupação da obra iniciar e terminar. Agora, com certeza, né, vai haver uma conversa dessa casa de lei, senhor presidente, e gostaria que Vossa Excelência articulasse uma fala com o prefeito, para que a gente possa esclarecer, para que a gente não possa ser injusto aqui com o prefeito. Eu acho que o maior interessado que essa obra aconteça de verdade é o próprio prefeito João Gomes. Então eu gostaria, só para que a gente possa até ajudar a defendê-lo, né, no momento oportuno, para que a gente tenha uma conversa, né, um bem aberta, para que a gente possa informar aos nossos munícipes. Senhor presidente, eu vou só um minuto para concluir. Sobre os jogos, né, e os ingressos, né, eu não fui informado lá no meu gabinete e infelizmente passou batido. Muitos companheiros que gostariam de ter ido e tal, e passou batido. Eu gostaria que no próximo a gente tivesse uma informação a respeito, né, se for ter o ingresso ou se não for ter, para que a gente possa informar, né, aos nossos companheiros. Muito obrigado, senhor presidente, em exercício, Hamilton Filho. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jéssica Oliveira. Na sequência, convido o vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos novos colegas vereadores, bom dia às minhas duas colegas vereadoras aqui, que a outra não está presente na confissão, a nova vereadora Miriam Garcia, a nova vereadora doutora Edina Améria, a imprensa aqui também fazendo cobertura. Eu quero cumprimentar o pastor Valdir, sempre faz esse apoio aí, muito nota 10, viu, pastor Valdir? Toda vez que a gente procura o senhor, você está animado, rindo, sem cara ruim, isso é importante. No servidor. Senhor presidente, duas coisas que eu trago aqui para o senhor tem exercício, nosso vice-presidente, eu estava refletindo, essa comissão mista aí fizeram aí no plano diretor, é tirar o boné, nota 10 no comando das comissões, viu, pastor Marcos, presidente, e refere todas as comissões, parabéns mesmo, essa comissão mista. Por que também nós não usamos essa comissão mista, Frei Valdeir, para limpar as gavetas que estão, os projetos arquivados? O projeto caminhão-pipa meu está aí, não vem. Tem o da Adote uma lixeira, né? Também. Então, eu estou fazendo essa referência, meu novo presidente, exercício. o senhor tem uma acesso livre aí em todas as comissões também, o senhor vê o trabalho do senhor todo dia aí nas comissões, que o senhor coloca, é uma sugestão que nós façamos uma comissão mista para um mutirão de limpar as gavetas de projeto e vir penar. Penar é soberano, Vespa. Aqui é sim, sim ou não, pronto. Ah, o projeto não é de acordo, reprova, pronto, vai para aqui, pronto, acaba esse. Essa pergunta. Mas os motivos que eu trago aqui, presidente, também, a gente quer parabenizar também o prefeito e o diretor aí, o Osmar Grêmio. A gente tem que ser justo. Está fazendo uma revolução, Sargento Pereira, no trânsito de Anápolis com essa lomba faixa, Frei Valdeir. Certo? A gente vê, olha, chega a lomba faixa, o pessoal, o pedestre parece estar respeitando mais quando tem a lomba faixa, Vespa. E dá uma visibilidade muito bonita na cidade, né, Dinaméria? Então, quero parabenizar o CMTT, através do Osmar, que está nesse trabalho com o Aguinaldo, né, à frente. Nós muitas vezes não é que critica, mas também quando é para falar também a coisa está certa, a gente também faz uma referência. Senhor presidente, eu entrando com um projeto aqui, dois, um é do Trote, é de autoria, em 2011, foi aprovado, né, e sancionado, um projeto de autoria minha, campanha de telefone e serviço de atendimento de emergência, né? Era, fica instituída campanha contra os trotes. Só que era um projeto, pastor Edson, do trote aí, era só mais educativo. Só que agora eu estou revogando ela, doutor Dinamério, o projeto de lei meu, colocando multa, cobrando, porque muitas vezes um trote aí larga de salvar uma vida, só que é médico, só, né, só sabe, muitas vezes, um tempo, um minuto, dois minutos, pode faltar para salvar uma vida. E eu estou entrando com um projeto mesmo, cobrando, né, multa, tal, para quem faz trote, localizar onde que é o telefone de quem está fazendo, né, que for no orelhão, porque hoje praticamente quando tem orelhão, mas tem um convênio com a telefonia, o SAMU, para localizar de onde vem a ligação do trote. E aí onde vai ser, né, multado aquelas pessoas que ficam fazendo essas gracinhas. Porque salvar uma vida, cada de um minuto, dois minutos, é importante, né, Sargento Alberto? Então, eu estou entrando com esse projeto, está indo para as comissões, tomara que não fica lá para muito tempo, mas que analise na comissão de justiça e vá para outras comissões de mérito. Só que eu tenho esperança que ele passe, porque é um projeto, mire, que eu estou revogando uma lei que é a minha. Só que aquela lei minha, ela era educativa. E essa do trote vem cobrar, né? Oi? Isso. Então, vem para punir mesmo. E eu acho que é a função nossa de vereador, né? Está todo dia que eu falando em isso, aqui, mesma coisa, no mesmo discurso, que muitos fala, mas é legislar e fazer lei. Então tem esse e tem o da pipa. Aí tem uma lei do meu ex-colega de partido, João Feitosa, que nós era do PP, que institui a campanha educativa das pipas, né? Sem morte, direcionando os alunos, ensino fundamental, circo, município de Anápolis e outra. Ele refere em palestras educativas, né, para os alunos, né, fundamental. E aí esse meu que eu entro é diferente. Eu fui procurei o procurador, Paulinho, doutor Carlos Alberto. Ele falou que não tem nada a ver, o projeto do João continua, é educativo, é importante. Assemelha o outro, ajuda o outro também, que é esse que eu estou entrando. Por quê? Proibindo soltar pipa, Vespa. Aonde tem rede aí de 150 metros, um mínimo de 150 metros tem rede de energia, não soltar pipa. Então tem os locais. E tem muitos locais aqui, pode ser citado, igual o campão lá da Barra de Lourdes, né, Sargento Alberto? O senhor me colocou. Tem uma pista de motocross lá no Vivian Park, não tem perigo. Tem lá no Raboeiro, está sendo feito também, tem um lugar bom. Lá no Capuava também, pode fazer um local para o lazer de soltar pipas, entendeu? Oi? Isso. Então, muito lugar aqui, mas citado nesse projeto de lei, certo? Não soltar porque há uns dois anos, três anos, houve uma morte lá na Vila União. Vem o pai de família do serviço. Ah, o fio da pipa, a linha da pipa, que é a chinesa, que ele fala, né? Vem OP. E quem está lá zelando as viúvas? Quem está zelando os filhos, né? Há duas semanas, lá na Vila União, na rua Lidquinã, aconteceu um acidente com uma criança, 9 anos. Graças a Deus não vem óbito. Socorreu a tempo, entendeu, Vesgo? Mas quase que vem óbito. E outros casos a gente sabe, né? Aqui na cidade de Anápolis. E esse projeto pode ser talvez modelo para outra cidade, no estado de Goiás, certo? Então, esse projeto está entrando, não é nada a ver com o do João Feitosa, porque o João Feitosa é educativo, Pedro, e o meu é... Pois não, meu novo vereador.
Eu quero só registrar aqui, essa preocupação realmente é séria, sobre o uso de pipas, né, soltar essa prática aí, geralmente de crianças, adolescentes, no centro urbano. Mas é um dos órgãos aí que pode e deve se empenhar nisso é o juizado e o próprio conselho tutelar na questão das orientação, além, lógico, da responsabilidade da família e dos pais. Mas eu fui abordado por uma conselheira tutelar e pretendo fazer uma visita lá, porque, inclusive, pedindo para que nós possamos intervir no sentido de estruturar realmente o órgão. Porque ela reconheceu, hoje nós temos carro e combustível, mas a estrutura física para os procedimentos, materiais, isso tem sido frequentemente prejudicado pela falta de materiais. E eu vou até procurar me informar melhor, porque nós temos o Fundo da Infância e Juventude, que consta da prestação de contas com mais de 100 mil reais, inclusive fiz um ofício esses dias, requerendo a cópia do saldo bancário também dele, do Fundo Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, para que nós possamos averiguar, porque não constou os outros dois na prestação de contas. Mas é importante que esses recursos sejam utilizados para dar estrutura também para o Conselho Tutelar nesse trabalho de orientação e prevenção desse problema aí, desse tipo de acidente.
Opa. Inclusive, o senhor fez uma colocação, inclusive, no ex-projeto, correndo multas, o novo vereador ali do PTB nessa casa, tem um valor X ser depositado no Conselho da Criança e do Adolescente. Uma coisa que o senhor abortou aí, eu quero, não estou defendendo nem o prefeito, nem o conselho nesse momento. Através do gabinete nós conseguimos, há uns duas semanas, novo vereador, agendar uma reunião de todos os conselheiros com o prefeito. Inclusive, uma das reivindicações na planilha deles era sobre a estrutura física lá para eles trabalhar. Eu não participei, por quê? Para não dar aquela anotação de política, eu usando a polícia, para fazer, mas eu só encaminhei para o Luiz Lacerda o agendamento. Eles me chamaram, eu falei, não, eu estou fora. Eu acho que lá é problema seus e do prefeito. O nosso é estar colocando a situação a par, né? E o prefeito atendeu eles bem e fechou lá o líder aí, viu, Paulinho? Eu não tive, só marquei a agenda, não fui, me chamaram. E foi compromissado lá, feito lá a planilha que reivindicou o prefeito, nas possibilidades de estar sendo atendendo nessas estrutura do Conselho do Adolescente na nossa cidade de Anápolis. Só mais isso, presidente, está terminando meu tempo, vou respeitar o tempo. Eu acho que um dos maiores objetos nossos é ter obediência em tudo que a gente faz. E é primeiro com Deus, depois as outras coisas, né? No detalhe, detalhe, e eu acho que eu tenho que ter obediência aqui no tempo, porque é 10 minutos eu tenho que cumprir.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Antes de convidar o próximo orador, quero cumprimentar a dona Librantina Pinheiro, que é vice-presidente da Associação de Moradores de Branápolis, a professora, a grande lutadora para aquela comunidade. Seja muito bem-vinda à Câmara, dona Librantina. Na sequência, convido o vereador Sargento Pereira Júnior para até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester, tenham todos um bom dia. Senhor presidente, exercício, um dos motivos que eu venho aqui fazer uso da palavra aqui foi para parabenizar todas as gestoras do nosso município, todas as gestoras escolares do nosso município. Esse final de semana, inúmeras escolas, inúmeros CMEs, teve a festa junina. E eu fui visitar algumas escolas e, na ocasião, vi o quanto é importante essas festas do CMEIS, novo vereador Geli. Integra a população com a escola, com os alunos, com os gestores,
Então isso é muito importante, mas observei um erro que a gente pode melhorar. Inclusive tentei fazer o contato com a professora Virgínia, vou estar encaminhando um ofício, um requerimento, para que para o ano que vem as escolas possam ter uma liberdade na sua agenda. Ou seja, eu vou dar um exemplo muito básico ali, a minha região, São Lourenço ali, Freustáquio, lá teve a festa do Walter Beze e a festa da creche do Stekelberg, tudo no mesmo dia, no mesmo horário. Então, a nossa sugestão é que para os próximos anos a gestora possa ter essa possibilidade de fazer a festa durante um ano, para que a região possa fazer uma comunicação, para que aquela festa possa ser em dia diferente, para que a comunidade possa participar de uma maneira mais assídua, parte, mais presente, vereador, juntamente a essa festa. Uma Vou dar uma parte aqui para a nossa vereadora Geli.
Vereador, eu não ia sequer falar sobre essa temática nesse dia, ia falar pela ordem, apenas parabenizando os professores. Também estive em uma infinidade de escolas nesse final de semana, mas só esclarecendo a vossa senhoria que isso já acontece. As escolas foram orientadas e elas podem escolher o dia para poder fazer as comemorações. Tanto que teve escola que teve comemoração na semana anterior, teve escola que teve na sexta, no sábado, e na próxima semana também, dia 17, 18, e até na semana do dia 24, ainda terá comemoração. E a escola teve essa prerrogativa, o que eu acho também muito importante, porque o diretor da escola é que deve escolher, e é muito importante que ele escolha o melhor dia para fazer a sua comemoração. Então, mas isso já aconteceu agora, sob orientação da secretaria. No calendário está previsto um dia, mas foi passado uma orientação, um ofício, que elas poderiam alterar esse dia conforme a organização da escola. Tanto que várias escolas alteraram o dia de comemoração.
Obrigado, vereadora Geli. Eu fico triste de, às vezes, a gente dar parte para a vossa senhoria e a senhora desmente o vereador. Estou falando que teve essa mudança, mas foi uma mudança em cima da hora. Não podemos fazer isso, porque... fica uma situação complicada, a gente dá a informação verdadeira, foi mandado o ofício em cima da hora, sendo que muitas escolas já tinham feito planejamento e faz planejamento depois muito, então gostaria que fosse encaminhado com um tempo mais tranquilo, para que o ano que vem não aconteça isso. Porque quem está nos ouvindo pensa que o vereador Pereira está ficando alucinado em relação à informação que está dando aqui na tribuna. Então, eu gostaria que tivesse esse cuidado para que os vereadores estivessem fazendo uso da palavra aqui, não ficasse como mentiroso.
Uma parte,
aqui
nessa casa.
Vou dar uma parte aí para a vossa excelência.
O senhor falou uma coisa muito importante, que muitas vezes eu já defendi o senhor que aquele problema que passou aí, vamos lá. O senhor fez uma colocação e levar para o outro lado. E conforme o senhor fala, tem gente fazendo isso. É igual, muito parabéns, porque conforme fala, o senhor ficou mentiroso. E aí depois carrega só sobre o senhor. Já tem defendido o senhor em muito lugar por interpretações erradas. E é ruim, não para o senhor, é para a Câmara, né? Quando faz isso. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, nobre vereador. Então, eu gostaria que tivesse esse cuidado para com os vereadores, para que não ficasse uma situação complicada. Porque eu estou falando no uso da tribuna aqui, eu fui nas escolas, muitas pessoas falaram, não podia, mandou um ofício em cima da hora, para que o ano que vem não aconteça isso, para que possa sair no planejamento da escola no início do ano, para que cada gestor possa ter a sua legitimidade de fazer a sua festa no momento oportuno, para que não possa chocar essas informações. Outra coisa importante também, que eu gostaria, eu já pedi isso aí o ano passado, já pedi esse ano, é a respeito da verba do PAFIE. Todas as escolas reclamaram em relação à verba do PAFIE, que até o presente momento não foi depositada, estava tendo uma dificuldade em relação ao Conselho de Educação. O Conselho de Educação já está tudo ok, agora a gente gostaria de pedir para que a gestão pudesse encaminhar essa verba do PAFIE o mais rápido possível. E nós pedimos também, no ano passado, para que pudesse, vereador Vilmar Silvestre, para que pudesse ter um cronograma. Porque antigamente, essa verba do PAFIE vinha até 4 vezes por ano. No último ano veio uma vez. Como que um gestor gera uma escola sem ter um planejamento? Se for pago uma vez, que ele sabe a data que vai ser recebido. Eu acredito que essa verba tem que ser distribuída no mínimo 2 vezes por ano. Um em cada semestre. para que o gestor possa ter aquela data certa para estar fazendo os compromissos naquela escola. Porque eu tenho observado que os gestores da escola têm sido os verdadeiros heróis, gerindo a escola com rifas, com festinha, com coisas que, simples, para estar resolvendo os problemas pontuais das escolas. Então, eu gostaria de pedir para que a professora Virgínia, que faz um trabalho de excelência na educação do nosso município, para que ela possa estar providenciando o mais rápido possível essa verba do PAFIER e que possa ter um cronograma de pagamento para que as gestoras possam ter confiança, que possa ter liberdade em relação ao trabalho realizado nas unidades escolares. Também quero falar para o servidor, nós estamos aí com o PCCV, nós estamos com a Lei 212 no nosso gabinete, e já conversei com o nobre vereador Jean Carlos, que é o presidente da comissão, para que amanhã nós tenhamos condições de estar deliberando esse projeto, para que no máximo até quarta-feira esse projeto venha para ser votado. Projeto importante, os outros projetos eu não sei como que está, mas acredito que deve ser votado o quanto antes. Acredito que nós temos que votar esse projeto o mais tardar até semana que vem, para que não possa ser prejudicado e que os servidores não venham a ter prejuízo. Acredito que nós iremos cumprir essa missão com tranquilidade. Em relação ao viaduto, às obras do nosso município, nós temos que fazer o trabalho aí de fiscalização, sim. Eu tive aqui no início do ano, falando a respeito do viaduto Nelson Mandela, porque eu vejo com grande dificuldade uma obra dessa envergadura numa época dessa. Já tinha falado aqui, fui muito criticado com nobres pares, mas nosso pensamento é esse. A gente tem observado e conversado com inúmeros especialistas da área. Segundo os especialistas, falam que a tendência da mobilidade urbana é favorecer o pedestre e o ciclista. E o viaduto, nós temos dois viadutos aí no nosso município. Infelizmente, para passar nesses viadutos, o pedestre tem que ser praticamente um artista. Tem que ser praticamente um artista. Então, eu vejo que nós estamos em contramão à mobilidade urbana. Espero, no fundo do coração, que essa obra tenha um resultado positivo para a nossa cidade. Que seja realmente a obra que a população possa sentir realmente segurança em trafegar por essa região, que possa o trânsito fluir com maior tranquilidade, que a população possa receber definitivamente o resultado desse investimento tão grande. Também tive a felicidade, estava marcando uma agenda agora na Saneago para essa semana, para falar com o diretor de expansão da Saneago, que é o doutor Afrânio. E para minha felicidade, saindo da prefeitura agora, olhando de costas, rapaz, ali está aparecendo o Afrânio. Fui lá, era o próprio Afrânio, já estava lá, porque na região do bairro Freustáquio, São Lourenço, Santa Maria, Vila Santa Maria, Bom Sucesso, Itamaraty, essa região antiga, região adensada, bacia do João Leite, e até hoje, nobre vereador Ederson Lopes, não tem rede de esgoto, e aquela população não aguenta mais sofrer por a falta de esgoto. Já tive inúmeras vezes lá na Saneago, já falei com o José Taveira, já falei com o governador Marconi Perillo, vice-governador, e para dar uma solução para aquela região que tem sofrido bastante por falta do esgoto. E ele nos garantiu que vai estar fazendo a licitação e vai estar colocando o bairro São Lourenço, essa região que eu falei, para que possa fazer o esgoto. E nós temos que estar cobrando, porque essa população não aguenta mais sofrer e não tem mais lugar de estar furando a sua fossa. Então, gostaria de pedir para o governador Marconi Perillo, toda a direção da Saneago, para que possa olhar com um olhar muito especial essa região do São Lourenço, Freustáquio, Vila Santa Maria, Bom Sucesso e Itamaraty, para que possa estar implantando o esgoto o mais rápido possível. É só isso, presidente, boa palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Perdão. Obrigado, vereador Sargento Pereira. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda por até 10 minutos.
Bom dia, presidente em exercício, nobre colega vereador Hamilton Filho. Bom dia, demais pares, imprensa, populares que nos acompanham aqui nessa manhã de hoje. Senhor presidente, faço uso do grande expediente aqui nessa manhã, senhor presidente, inicialmente para falar de um requerimento que nós estamos entrando, era inclusive para ter sido lido aí hoje, mas devido a problemas técnicos não conseguimos dar entrada. Mas nós estamos enviando um requerimento à Saneago que pede aqui, solicitando informações a respeito da real situação da empresa na prestação do serviço de abastecimento de água aí para os próximos meses aí de estiagem. Qual que é a capacidade da empresa, se a empresa está preparada, se tem algum problema, que se tiver algum problema, se tiver aí já a previsão de problemas, se tiver já a previsão de dificuldade na prestação do serviço de abastecimento aqui na cidade de Anápolis nos próximos meses, que a empresa possa estar comunicando não só essa casa, mas também a população anapolina. E por que que nós estamos mandando esse requerimento? Não é no sentido aí de estar fazendo críticas a Saneago, não é no sentido de estar promovendo aí nenhum enfrentamento, é para que a gente tome conhecimento de forma antecipada de como é que está a situação da empresa para a prestação do serviço, até para ver como que a gente pode ajudar. Se tem como, algum problema aí que essa casa aqui, na sua atuação aí política, possa realmente ajudar a resolver o problema. A própria população, essa informação é para que a população já vá se preparando aí para alguma ação preventiva que ela possa ir tomando desde agora para poder economizar água, para que não falte aí naquele período crítico. Então nós estamos mandando aqui com antecedência para não vir depois aquela conversa. Não, a Câmara agora que está faltando a água é que fala que em tomar providência, que fala em ir atrás disso, atrás daquilo. Não, nós estamos mandando esse requerimento justamente para, de forma antecipada, de forma preventiva, ver como está a situação da empresa em relação ao abastecimento de água. A gente sabe que tem problemas aí que serão corrigidos a longo prazo. Nós sabemos que tem problema aí que depende de grande investimento, que depende realmente da construção de obras aí mais arrojadas, mas sempre tem uma solução menor, uma solução mais simples que a gente pode ir tomando aí para que, se não resolva de vez o problema, é pelo menos que se amenize aí naquele momento crítico, naquele momento de seca, que nós sabemos que a cidade de Anápolis vem sofrendo aí com a falta de água aí nos últimos anos. Então é para que nós possamos, em conjunto, Câmara Municipal, a própria Saneago, instituições aí organizadas da nossa cidade, possa aí estar agindo, a população principalmente, possa estar agindo para que a gente possa estar amenizando aí. Não digo resolver totalmente o problema da falta d'água aí durante a seca, mas algumas medidas preventivas que a gente possa ir tomando para evitar a falta total da água aí naquele período crítico que nós sabemos que se avizinha aí. Geralmente esse período crítico é ali por volta de fim de setembro para outubro, e para que a gente possa ver como, inclusive, que essa casa pode estar, senhor presidente, ajudando aí a enfrentar esse problema que nós sabemos que ele não vai ser resolvido totalmente a curto prazo, mas que nós possamos estar tomando medidas aí preventivas para amenizar. Concedo uma parte ao ilustre colega vereador Vilmar Silvestre.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na verdade, esse requerimento de Vossa Senhoria é muito importante, e é importante mesmo que a Câmara e a cidade tomem conhecimento. Mas não sendo nem um pouquinho pessimista, nós já podemos visualizar o que está nos esperando no duro da seca mesmo. É aquela cobrança sem medida. Por que nós podemos ver isso? Porque até hoje nós não tivemos nenhuma medida visível pela Saneago para evitar a falta de água na nossa cidade. Agora você disse, é uma coisa muito interessante, queremos saber se tem alguma coisa. Porque até agora nós não temos noção de que alguma coisa foi feito para que nós não tenhamos o mesmo problema que tivemos na seca passada. Parabéns.
Obrigado. Vereador Vilmar Silvestre, na realidade, a nossa preocupação, vereador, é nesse sentido mesmo que Vossa Excelência falou. Nós estamos torcendo aqui para que a empresa já esteja realmente preparada para suprir o abastecimento de água aí à nossa população. Estamos torcendo para que não haja nenhum problema, porque quem sofre com isso é o povo, mas
nós estamos agindo de forma preventiva, para não falar que a Câmara não agiu na hora certa, que deixou para a última hora. Então nós queremos saber de que forma, inclusive, nós podemos ajudar para ir amenizando. Se vai ter que a população começar a economizar já de agora, quais as medidas que nós podemos tomar. É no sentido de estar ajudando a Saneago para que a nossa população não sofra naquele período crítico.
Uma parte, vereador.
Que certamente nós vamos passar. Uma parte ao nobre vereador Jean Carlos.
Vossa Excelência está abordando a questão da dificuldade de abastecimento de água. É isso, né? Pois bem, eu fiz questão de fazer uma parte, porque fiz questão de consignar no relatório do plano diretor a preocupação, enquanto, né, nossa, enquanto vereadores nessa legislatura, e conclamar, na verdade, todo o poder público, as associações empresariais, comerciais, a sociedade civil em geral, quanto a essa preocupação. Nós bem sabemos da necessidade que temos de proporcionar o crescimento urbano, o desenvolvimento econômico, mas uma das questões que foi um gargalo certamente também para o vereador Ederson, quanto relator da lei da expansão urbana, é essa nossa preocupação da dificuldade de abastecimento regular durante o período de estiagem na nossa cidade. Pois bem, vereador Edson, nós tomamos conhecimento que houve investimentos, isso está lá no diagnóstico do plano diretor, investimentos inclusive que resultaram na ampliação de 15 quilômetros de adutora na captação de água e de 20 quilômetros para distribuição para os reservatórios da cidade. Mas ainda assim, temos a convicção que não foi o suficiente para que a cidade tenha um abastecimento regular, especialmente no período de estiagem. E nós tivemos também conhecimento, vereador Edson, Vossa Excelência também, que foi feito um termo de ajuste de compromisso, que a Saniet se comprometeu para que nos próximos 4 anos ela tenha ampliado o sistema de produção de água. E essa é uma das questões que nós confiamos e vamos monitorar permanentemente o que efetivamente a Saniago está fazendo para que não tenhamos o agravamento da questão do abastecimento e certamente não prejudique a cidade. O que nós queremos, sobretudo, é que haja efetivamente providências. Vale ressaltar que nós temos uma lei aprovada nessa casa que autoriza, inclusive, o Executivo a municipalizar e a rever o contrato da Saniago. O que nós queremos é que a cidade tenha o abastecimento de forma regular e eficiente. Mas é a preocupação muito válida. Devolvo a palavra.
Obrigado, nobre colega, vereador Jean Carlos. Vereador Jean também pediu uma parte. Peço perdão a Vossa Excelência, mas é que com esse tempo de só 10 minutos, que nós certamente estaremos revendo aí no futuro, fica praticamente impossível de fomentar o debate aqui nessa casa. Uma vez que, com duas participações, já praticamente toma todos os 10 minutos que nós temos aqui. Mas outro assunto, senhor presidente, em relação ao que disse aqui o vereador Miguel Marrula. Miguel Marrula, vereador atuante realmente, cumprimento Vossa Excelência por estar fiscalizando, cumprindo o seu papel fiscalizatório aí de vereador na cidade de Anápolis. Mas quero falar para Vossa Excelência que Vossa Excelência tem que trabalhar mais um pouquinho. Ainda tem aí também muita coisa para Vossa Excelência fiscalizar e trazer aqui à luz aqui nessa casa. Não vejo, por exemplo, Vossa Excelência fiscalizando aqui com o mesmo afinco em relação às obras do Estado aqui no município de Anápolis. Nós temos aqui centro de convenção que já era para ter sido entregue há vários anos atrás, aí no ano de eleição. Não vi nem uma vez o senhor ir com câmera lá para frente do centro de convenção ver o que está acontecendo. O aeroporto de carga da mesma forma. Vem aí há vários e vários anos consumindo, inclusive...
Pela ordem, senhor presidente.
Consumindo um rio de dinheiro aqui na cidade de Anápolis. Eu nunca vi Vossa Excelência preocupado com esse assunto. Presídio. Essas obras também, elas são muito importantes para a cidade de Anápolis. Elas dizem respeito. E é dinheiro público também. Dinheiro público do Estado é dinheiro público de Anápolis também. E, no entanto, eu nunca vi o senhor com a preocupação de buscar o que se está, por que esses atrasos, o que se está fazendo com o dinheiro público aí das obras do Estado. Centro de convenções, por exemplo, que foi orçado aí e mais de 112 milhões, já tem uma notícia que vai gastar outro tanto desse para poder ficar pronto e ninguém sabe quando. Da mesma forma, o aeroporto de cargas. O senhor devia nos dar as informações aqui de quanto de dinheiro já se gastou a mais nessa obra do aeroporto de carga que até hoje não vimos. Presídio, aqui na cidade de Anápolis, a maior desculpa que tinha para não se construir o presídio aqui era porque não tinha área. Quando o prefeito Antônio Gomido comprou aquela área, pagou, foi uma tristeza geral para o Estado, que aí acabou a desculpa para não se construir mais o presídio. Não vejo também Vossa Excelência com a preocupação aqui. Então, eu gostaria que Vossa Excelência, a mesma preocupação que Vossa Excelência tem em relação ao gasto com dinheiro público das obras municipais, que também Vossa Excelência pudesse trazer em relação a essas obras do Estado, que também são dinheiro público
pela
e
diz respeito
à cidade de Anápolis. Outra coisa que foi dita aqui pela vereadora Miriam Garcia, minha nobre colega e amiga vereadora Miriam Garcia, que a população clama aí pela questão aí da obra da Câmara. A população, na realidade, vereadora Miriam Garcia, está clamando aí mais, é por segurança, mais policiais na rua, que nós já tivemos aí Anápolis, quando tinha metade da população que tem hoje.
Também, vereador, todas as coisas são necessárias.
Nós tínhamos aí mais de 700 policiais aqui na cidade, com o dobro da população agora, ao nosso efetivo aí da Polícia Militar. Vereador Sargento Alberto sabe muito bem disso. Acho que não chega aí a 400 homens aí trabalhando na Polícia Militar, sob condições aí desumanas. A nossa polícia realmente é uma polícia que faz um excelente trabalho e sem condições de trabalhar, porque estão sobrecarregados aí pela falta de efetivo. Então, vereador, cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, mas gostaria também que Vossa Excelência tivesse o mesmo zelo em relação às obras aqui que são do Estado, que também são dinheiro público e diz respeito à cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Presidente, um minuto só, eu fui citada. É rapidinho.
Eu pedi primeiro, senhor presidente.
Não houve situação.
Não houve ofensa, nem vou ofender também. Não,
por gentileza, um minuto cronometrado.
Tá, pois não. Eu concordo com o vereador Luiz Lacerda. A cidade clama por segurança, clama por saúde. Por saúde, por educação, por novas creches. E eu falei apenas do que o vereador Marrulo estava falando, porque aquele assunto estava em pauta, que é da conclusão do prédio da Câmara. Mas muito mais importante, porque conclusão de prédio de Câmara, presidente, é a construção de novas creches na cidade e a reforma das nossas escolas, muito mais importante. Segurança precisamos, e precisamos também da reforma dos nossos hospitais municipais, ou do hospital de urgência, precisamos de saúde e educação, é prioridade, muito mais que Câmara. Foi citado Câmara porque era o assunto que estava na bala no momento. Obrigada, presidente.
Finalizando o uso da palavra no grande expediente, convido para a
tribuna, pela ordem, senhor presidente,
vereador Vilmar Silvestre. Segundo o regimento, vereador, o uso da palavra pela ordem é na ordem do dia.
Réplica, desculpa. Eu fui citado, senhor presidente. Réplica, por favor.
Apesar que não houve ofensa, mas de qualquer forma, como eu concedi para a vereadora Miriam, eu vou conceder ao senhor também. Um minuto,
obrigado,
vereador.
Obrigado. Colega vereador Luiz Lacerda, também quero parabenizar o senhor pelas suas preocupações e dizer que, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu poder seguir minha carreira política, me tornar um deputado estadual, com certeza estarei também preocupado com o Estado, com as irresponsabilidades também das obras do Estado. São tantas obras irregulares também no município de Anápolis que eu não posso sair olhando 200 obras, senão eu perco o foco. Então estou olhando obra por obra. E com certeza vou olhar não só as da cidade de Anápolis, como, se Deus quiser, também pelo Estado. E espero que esteja tudo certo, que na época também, quando foi a reforma e ampliação da Câmara Municipal, o excelentíssimo colega Luiz Lacerda era o presidente da Câmara. Então, é até bom também para a gente se situar e eu ter mais informações a respeito dessa ampliação e reforma da Câmara Municipal. Quero parabenizá-lo também pela sua preocupação, não só com as obras da cidade, mas também com as obras do Estado. E ressaltando que a sociedade hoje,
vereador.
Obrigado, só um instante. Ela preza, sim, por saúde, por educação, por segurança e por honestidade, por transparência. Obrigado, devolvo a palavra.
Agora sim, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, imprensa, bom dia. Senhor presidente, eu não, o assunto hoje é viaduto, é obra, é prédio da Câmara. Eu só gostaria de lembrar o seguinte: se tem uma coisa, Ger, que eu não consigo entender, e isso desde a época do Bretas, por que deixa uma obra chegar no estágio que está para detectar que está irregular os projetos? Quer dizer,
Por que que deixou só agora? Bretas fez concurso, fez seleção de funcionários, fez tudo, estava quase pronto o supermercado, e aí depois estava irregular o projeto. Então, por que que não viu logo no início da obra para não chegar nesse estágio? Eu penso que hoje nós teríamos menos cobrança se isso fosse observado. Ger, um minuto que eu tenho um outro assunto importante também.
Só porque Vossa Excelência tocou na questão do Bretas. Olha só o dano ambiental que foi permitir aquela obra naquele local. Várias minas, a quantidade de árvores que foram ceifadas na construção, né, daquele edifício, daquele supermercado. E não foi também nessa legislatura que aprovaram aquela lambança. Nós, quando iniciamos o nosso mandato, nós batemos fechado aqui nessa discussão. Lamentavelmente já tinha feito já a lambança e não tinha jeito de consertar. Agora, da mesma forma, eu citei aqui, tanto o prédio da Câmara, quanto o prédio da Prefeitura, o Fórum, né, aqui o Brasil Park Shopping, né, estão todos em área brejosa.
Rodoviária.
Tudo em área brejosa, área de alagamento do Córrego das Antas. Olha só, olha o transtorno que é para o Andracel em época de chuva. Então, quer dizer, nós já passamos dessa fase de projetar uma obra em locais inadequados, com projetos não conclusos. Ora, você vai fazer um projeto, você tem que fazer qualquer coisa que você vai fazer, né, nesse país. Tem que se observar, tem projetista, tem engenheiros, tem arquitetos, enfim. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jerry. Senhor presidente, ontem, dia 12 do mês de junho, é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Eu quero, claro que a data foi ontem, no dia 12, mas eu quero falar sobre o principal objetivo de ter escolhido esta data para alertar a comunidade em geral, porque é dia internacional, mas a comunidade, sobre a questão do abuso, da exploração, vereador Vespa, de menores, né, de infantis e também adolescentes, que deveria estar nas escolas, deveria estar usufruindo do direito que a Constituição lhes garante, mas na verdade esta prática não funciona. Por quê? Porque existem empresas, graças a Deus que no nosso município nós não temos, vereadora Geli, esta notícia de que menores sejam explorados, não é, no seu trabalho, enfim, ou sejam impedidos de estar usufruindo daquilo que é direito delas. Até porque devemos reconhecer que a Prefeitura faz um excelente trabalho voltado para a criança e para o adolescente do nosso município. Mas, como é o Dia Internacional, nós sabemos que principalmente na região nordeste do nosso país, eu vi uma reportagem recentemente de crianças de 9, 10 anos, vereador Pedrinho, que passam o dia todo quebrando coco. E aí o seguinte, fica ali com aquela pedra, com as mãos toda ferida, e leva uns míseros centavos para casa. Aquelas crianças estão sendo exploradas. Então nós queremos aqui, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, fazer esta alerta e pedir, doutora Dina Amélia, que as pessoas que têm conhecimento de que menores estão sendo explorados, que façam a denúncia. Liga para o juizado de menor, denuncia os empresários, as pessoas que exploram o trabalho infantil, Gé. Nós sabemos disso. Agora, é claro, nós sabemos, eu conheço uma família que tem um supermercado, os garotos, meninos de 12, 13 anos, trabalham lá, mas trabalham para os pais. Vão para a escola nas horas vagas, vai trabalhar na reposição de mercadoria, ajuda na limpeza do supermercado, isso é interessante. Estão trabalhando com os pais. Mas eu estou falando, Frei Valdair, daquele empresário que contrata de uma maneira realmente para explorar e baixar o custo da sua, do seu trabalho, ou seja, da sua empresa, contrata mão de obra barata, que é as crianças. Porque não pode assinar carteira, porque são de menores, enfim. Então nós queremos aqui deixar este alerta. Ontem, dia 12, foi o Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil. E centenas de milhões, senhor presidente, segundo o relatório que nós temos aqui, centenas de milhões de crianças estão, nesse exato momento, trabalhando e não estão usufruindo dos seus direitos à educação, saúde e lazer. No Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, relembra que esses direitos estão sendo negligenciados em muitos países, inclusive no nosso país, como eu já disse, na região norte e nordeste do nosso país. Que as nossas autoridades, que os nossos deputados, senadores, as pessoas ligadas aos recursos humanos, possam estar atentos a este abuso infantil e também dos adolescentes, proibindo, não é? Ou seja, a maneira quase que impedindo de estar usufruindo dos seus direitos na nossa Constituição. Senhor presidente, é isso que eu tenho para esta manhã, né, que as pessoas, o vizinho, a vizinha, o empresário, você sabe ali que tem um empresário que está abusando do trabalho infantil e adolescente, que é um abuso realmente, está usufruindo do trabalho deles, que denuncie, liga para o juizado de menor, liga para várias ações sociais que nós temos e faça essas denúncias. Olha, sei que crianças estão sendo exploradas no trabalho, no horário que elas deveriam estar na escola ou usufruindo do seu lazer, como a Constituição lhe garante. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. Para o início da ordem do dia, solicito a vereadora Miriam Garcia que faça a aferição de quórum.
Senhor presidente, vereador Luiz Lacerda, vereador Vespa, vereador Frei Valdaí, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Pedrinho do Porto Rico, vereador Jerry, vereador Paulo de Lima, vereador Angeli, vereador Sargento Pereira, vereador Miguel Marrouro, vereador Eli Rosa, vereador Pedro Mariano, vereadora doutora Tina Amélia, vereadora Miriam Garcia, vereador presidente Lisier, José Borges e vereador Ederson Lopes. É acordo mais que suficiente, senhor presidente.
Muito bem, obrigado, vereadora Miriam. Solicito ao vereador Ederson Lopes, gostaria de contar com a colaboração e compreensão dos pares. Nós precisamos aqui de alguns projetos de quórum qualificado. Nós vamos dar prioridade nesse momento aos projetos que estão na pauta da ordem do dia. Por gentileza, vereador Ederson.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Vespa, que denomina de Frei Cristóvão Piroli. A praça, é porque eu no italiano meu é ruim, mas obrigado. A praça da Avenida Belo Horizonte, em frente à capela Nossa Senhora do Carmo, no residencial Vitor Braga. Projeto em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de autoria do vereador Vespa, denomina via pública, está em discussão. Discussões encerradas. Votação simbólica. Os contrários se manifestem.
Senhor presidente, antes de começar com a leitura,
está aprovado.
Quando o pastor Vimar estava fazendo a usando a tribuna, eu pedi pela ordem, quando terminasse, certo?
Não, eu pedi a compreensão dos nobres pares, porque agora nós vamos deliberar sobre o projeto que necessita de quórum qualificado. E eu gostaria de aproveitar o momento para que nós possamos deliberar sobre esses assuntos.
Pedindo assim, eu autorizo, senhor presidente.
Senhor presidente, antes do próximo projeto, que é de quórum qualificado, em primeira e única votação, numa questão de ordem, eu quero que os nobres pares deem essa permissão. Na próxima sexta-feira, nós vamos ter uma homenagem lá no auditório Richard Sen, lá na Uni Evangélica, em homenagem aos 40 anos do Corpo de Bombeiros aqui em Anápolis. E tem dois projetos meus aqui, um é de Tito Cidadão, sexta agora, 10 horas da manhã. Nós temos aqui um projeto que é de Tito Cidadão Benemérito e outro de Cidadão Anapolino, mas é o mesmo assunto, dois comandantes do Corpo de Bombeiro que vão estar sendo homenageados. Então a permissão, e a questão de ordem, é que pudéssemos ler os dois e na discussão também os dois e depois fazer a votação em separado para ganhar tempo e aproveitar o quórum qualificado.
Acho bastante prático, vereador, e vou colocar para as lideranças, se alguma liderança é contrária a essa solicitação do vereador, que se manifeste. Portanto, a leitura dos dois e discussão conjunta, vereador, sem restrições por parte das lideranças.
Projeto de autoria do vereador Ederson Lopes, que concede título cidadão anapolino ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, Coronel Carlos Elbingen Júnior. E determina outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto. E também o projeto 079-2016, também do vereador Ederson Lopes, que concede título de cidadão benemérito ao subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, o subcomandante Divino Aparecido de Melo, e determina outras providências. As comissões também, Constituição e Justiça e Educação, foram favoráveis aos dois projetos, senhor presidente.
Os dois projetos que concede cidadão benemérito e cidadão anapolino de autoria do vereador Ederson Lopes está em discussão. A discussão, vereador Sargento Pereira Júnior.
Eu quero discutir porque é um projeto importante, porque o bombeiro militar tem uma ação muito importante no nosso município. Quero parabenizar o vereador Ederson Lopes por essa propositura muito importante. Uma vez que eu já tinha pensado de fazer uma homenagem dessa, inclusive eu tinha até falado com o Coronel Ricardo, falou assim, mas o vereador Ederson já fez. Eu falei, muito bom, porque é importante a gente ter uma afinidade muito grande com o bombeiro militar, a gente tem essa amizade, a parceria do bombeiro militar, então eu vejo com muita importância esse projeto, uma vez nós teremos a oportunidade de, como se diz, reconhecer o trabalho de excelência que essa corporação tem feito para o nosso município e para todo o estado de Goiás. Parabéns, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Sargento Pereira. Discutindo, senhor presidente.
Continue. Na discussão, o autor da proposta, vereador Ederson Lopes.
Então, senhor presidente, reforçar aqui o merecimento dos comandantes, comandante-geral e o subcomandante do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. O subcomandante, ele é anapolino de nascimento, e a Casa, a Câmara Municipal, está oferecendo o título de cidadão benemérito. E dentre os principais pontos de destaque aqui do seu currículo, ele comandou por 7 anos o 3º Grupamento de Bombeiros aqui de Anápolis, que é o atual 3º Batalhão de Bombeiros Militar. E ele implantou aqueles bombeiros que andam em motos, né? Como é que é o nome aqui? Deixa eu ver como é que está aqui. Foi o mentor e responsável pela implantação das motocicletas de resgate, elevando a qualidade dos serviços de resgate aqui na cidade de Anápolis. E ele também implantou o funcionamento do primeiro posto avançado de bombeiros, instalado na região norte da cidade. Então, algo que já é o suficiente para que possamos aqui votar favoravelmente a essa honra de Tito Cidadão Benemérito ao subcomandante Divino Aparecido de Melo. E o comandante geral hoje do Corpo de Bombeiros, que é o senhor Carlos Elbingen Júnior, ele é o comandante-geral e coronel de bombeiro militar. O testemunho que tem nos dado é que ele tem prestado um grande incentivo à corporação de bombeiros aqui na cidade de Anápolis, inclusive trazendo para cá viaturas do Corpo de Bombeiro e equipando, né, dando todo o aparelhamento necessário e toda a estrutura adequada para o Corpo de Bombeiros aqui no município de Anápolis. Então, algo que justifica o título cidadão anapolino ao comandante-geral e o de benemérito ao subcomandante-geral. É isso que tínhamos a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Proposituras ainda em discussão.
Discutindo,
vereadora
presidente.
Geli.
Presidente, não tem como deixar de falar dos bombeiros, né? E que é uma instituição, assim, amada pela comunidade, respeitada. Em qualquer pesquisa que se faz, nós sabemos que é uma instituição aí que tem todo o mérito da população. E nós sabemos o quanto que o comando dessa instituição desenvolve um trabalho de excelência com todos esses comandados. Portanto, parabenizo o vereador Ederson e todos aqueles que prestam esse serviço de relevância à comunidade. Na impossibilidade de homenagear a todos, que bom que essa Câmara reconhece o trabalho aí do comando e homenageando os que possam homenagear todos os outros, todos os seus liderados. Muito obrigada.
Proposituras ainda em discussão.
Senhor Dias, presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, também eu não poderia me furtar de citar nas palavras. Bem escolhidos os nomes, a gente tem visto o trabalho do comandante-geral em busca de valorizar, trazer conquistas aos bombeiros. Eu tenho visto isso, é palpável. Não é fictício, não, é palpável. Então a gente fica honrado quando vê um companheiro aqui, nessa casa, né, trazer, fazer questão de homenagear aí o bombeiro militar. Eu fico feliz, vereador Ederson, por você escolhido bem. E o nosso ex-comandante aqui também, hoje o subcomandante, né, Coronel Aparecido, não sei nem o que, Coronel Aparecido é ele, não sei o nome completo, mas eu conheci ainda como oficial, e a gente tem visto a carreira dele promissora e também empenhado, né, em conquistas ao bombeiro militar. Então é muito louvável a apresentação e com certeza será aprovada aqui, eu acredito que com unanimidade dessa casa. Meus parabéns, se devolvo a palavra, Pedro.
Ainda em discussão, vereador Luiz Lacerda. O som, vereador.
Claro que nós temos certeza que não conheço pessoalmente o homenageado, mas quero cumprimentar o vereador Ederson Lopes e, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, é uma homenagem dessa casa a toda instituição que se estende aí, a instituição Corpo de Bombeiros, que realmente presta um trabalho belíssimo. Se tem realmente uma instituição pública que é unanimidade aí na prestação do seu serviço, são aí os bombeiros, pela coragem, pela retidão, pela forma com que realmente desempenha aí as suas atividades. Então que esta seja uma homenagem, claro, ao Coronel Carlos Júnior aí, mas que se estenda aí a toda a instituição dos bombeiros, uma homenagem dessa casa pelo belíssimo serviço prestado pelos bombeiros, não só aqui na cidade de Anápolis, mas em todo o estado de Goiás e no Brasil. Mais do que justa a homenagem. Devolvo a palavra, presidente.
Propositor ainda em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação nominal. As votações serão feitas separadamente para os dois casos. Primeiramente, a votação que concede... Qual que tá, na ordem, qual que está o...
Primeiro é o Carlos, é o cidadão da polícia. O doutor Carlos é o Rivendinho.
Então, primeiramente, doutor... O... Comandante Coronel Carlos Helbigen Júnior. Título de cidadão anapolino. Vereador Hamilton Filho. Vereador Sargento Alberto.
Por favor, senhor presidente.
Vereadora Dinamélia. Vereador Eber. Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Gleim Martins.
Favor, senhor presidente.
Jackson Charles, está ausente. Vereador Jean Carlos. Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Lacerda. Luiz Lacerda, favorável. Vereadora Professora Geli.
Favorável, presidente.
Vereador Mauro Severiano. Está ausente. Vereador Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Voto com a maioria, senhor presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Frei Valdair.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Esclarecendo, vereador, corrigiram aqui seu nome de trabalho, viu, vereador? Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável.
Vereador presidente Lizeia vota favorável também.
com 18 votos favoráveis à unanimidade.
Eu estava ausente, eu quero votar também. Pode incluir meu voto.
Ainda não havia proclamado, vereador? Muito bem. Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Portanto, com 19 votos favoráveis, está aprovada a unanimidade dos presentes, está aprovada a presente propositura. Vamos partir rapidamente para a votação agora de título de cidadão benemérito do subcomandante do Corpo Bombeiro, Divino Aparecido de Melo.
Gê.
Vereador Hamilton Filho, vereador Sargento Alberto.
Favorável, presidente.
Vereadora Dinamélia. Favorável. Obrigado, vereador. Vereador Mamed, vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Gleim Martins.
Favorável.
Jackson Charles, vereador Jean Carlos. Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
São. Vereador Lisier, favorável. Vereador Luiz Lacerda. Vereador Luiz Lacerda, favorável. Vereadora Professora Geli.
Favorável. Meu padrinho de casamento, viu?
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Paulo de Lima, vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Voto como Paulo de Lima votou, senhor presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Frei Valdaí.
Favorável, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Ederson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, voto favorável.
Vereador Heber Mamed.
Favorável.
Nesse Baldinho já está votando?
Com 20 votos favoráveis à unanimidade dos presentes, também está aprovada a presente propositura.
Ainda necessitando de quórum qualificado, projeto de autoria do vereador Gleim Martins, projeto em primeira e única votação, processo número 072/2016, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão anapolino ao deputado federal Alexandre Baldi de Santana Braga e determina outras providências. As comissões Constituição e Justiça foram, e Educação, favoráveis ao projeto, primeira e única votação, senhor presidente.
Projeto que concede título cidadão anapolino ao deputado federal Alexandre Baldi, de autoria do vereador Gleim Martins, está em discussão.
Discutindo.
Na discussão, o autor da proposta, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Nós apresentamos esse projeto para dar essa homenagem ao deputado, uma vez que ele, deputado federal, está no PTN, veio ao nosso partido e tem feito relevantes serviços para o estado de Goiás, para a cidade de Anápolis, agora no Brasil como deputado federal. Teve à frente da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás, agora está como deputado federal, está à frente da Comissão de Crimes na Câmara Federal. Então é um deputado que vem atuando, trabalhando em prol da cidade, diversas emendas já trouxe para Santa Casa, para o Hospital de Urgência, e cidadão que mora em Goiânia, mas nasceu em Goiânia, mas tem a sua residência em Anápolis, tem o seu vínculo em Anápolis. Tem uma empresa grande aqui em Anápolis, então é um deputado que realmente merece esse título cidadão anapolino. Tem raízes em Anápolis. Então, apresentamos esse projeto, juntamente com o Sargento Alberto, do PTN,
para que nós possamos trazer, dar essa homenagem ao nosso deputado que representa o nosso partido no Brasil afora agora. E peço o voto de todos. Devolvo a palavra.
Escutinho, presidente.
Lembrando aí que Alexandre Baldi, deputado federal Alexandre Baldi, é natural de Goiânia.
Discutindo.
Na discussão, vereador Li Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o Gleimo, porque o nosso celeiro de deputados estaduais está muito em baixa, né, Gleimo? Nós só temos o nosso deputado federal do PT, que é o Rubens Ottoni, e o Baldi. Então, Gleimo, eu vejo isso com uma importância grande, porque isso traz a convicção, ou no mínimo traz a visibilidade desse deputado para a nossa cidade. Quem sabe, então, com o título de cidadão anapolino, ele possa mais, que eu entendo que seja justo, é óbvio que ele teve votos em outros municípios, mas Anápolis fez uma grande diferença para a eleição dele. Então é muito importante que o deputado estadual seja acolhido pelo nosso município, seja acolhido pelo nosso povo, e essa relação das pessoas com os entes, ou a relação das pessoas com as próprias pessoas, elas só se adensam com o tempo. E esse tipo de aceno que o senhor faz em relação a esse aproximar da sociedade anapolina com o nosso deputado federal Baldi, Alexandre Baldi, tira um pouco das arestas que alguns têm contra a pessoa, contra o seu mandato. E nós não podemos, aí eu quero fazer alusão às coisas que se discutem nessa casa, quando nós empreendamos em discussões maldosas, e aí eu quero pedir para os nobres vereadores, a imprensa, ali tem um crucifixo com o nosso Cristo pregado a ele, e muitos defendem a presença desse Cristo nos órgãos da administração, e nós precisamos respeitar esse Cristo aqui nessa casa. Nós precisamos trazer um pouco de, ou pelo menos diminuir a falsidade que impera na tribuna, que impera nesse microfone, que impera nos jornais escritos, na imprensa, que muitas vezes não conhece matéria e muitas vezes tenta passar para a sociedade aquilo que você não pensou, aquilo que você não falou. Então eu gostaria de parabenizar a iniciativa sua em relação a esse projeto, porque essa é uma atitude que vem trazer mansidão, que vem trazer o poder alcançado pela autoridade, não pelo autoritarismo. Obrigado, eu vou falar ao seu presidente.
Bem, na discussão também, vereador Mauro Severiano.
Eu só queria dizer, o Baldi, com esse título, bem-vindo. Mas é um empresário que gera emprego na cidade, dezenas e dezenas de emprego. Tudo que ele construiu na vida está aqui em Anápolis, ele e o sogro dele. Então, eu acho que esse título é bem-vindo. Eu acho que não é pouco para o Baldi, pelo empresário, não pela sua carreira política. Aqui eu não estou vendo, eu não estou vendo esse título como político. Estou vendo como pessoas que moram em Anápolis e deram a contribuição em Anápolis com uma vida empresarial. Não estou votando nesse título por causa que ele é político, se ele fez ou não fez, se ele está trazendo recursos para Anápolis ou não. Como cidadão napolino, que gera muito, mas muito emprego mesmo. Talvez a firma dele é uma das que mais contribui para emprego aqui, Miriam. Então eu estou vendo o Baldi, estou aqui e vou votar no título como cidadão napolino. Que o que ele fez para a cidade e a empresa dele também vai fazer. E gera centenas de emprego aí. Então eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou vendo o lado político do Baldi. Estou vendo como cidadão, como homem, como pai de família e como empresário que é. Que dera a contribuição na cidade e eu tenho certeza que a firma dele vai ser instalada aqui por muito, muito tempo, não vai sair daqui. Eu estou votando como cidadão e como empresário, não como político. Que se eu fosse falar como política, eu tinha outra visão. Estou, porque ele é um merecedor, que a sua empresa capita negócio e gera divisa, até para o exterior. Os remédios onde produz aqui, é vendido na África, vendido em muitos países. É só isso.
Muito bem. Eu acho interessante a situação do título de cidadão, porque a pessoa que já é, de fato, né, acaba conquistando agora o direito também, isso traz mais responsabilidade a ele também. Ele que já defende as causas da Napolina, agora ainda mais com essa responsabilidade de cidadão, de direito, de cidadão
Discutindo,
Napolina.
Presidente. Discutindo.
Também na discussão, o vereador Jerry Cabeleireiro.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, falar do deputado Alexandre Baldi é falar de um deputado federal eleito, né, no nosso estado, um deputado que teve uma votação expressiva na nossa cidade, sem contar que realmente é um grande empresário, é um gerador de empregos e rendas para o nosso município. Então nada mais justo do que chamar ele simplesmente de deputado, tê-lo o título simplesmente por ele ser deputado, mas pela importância da pessoa dele no nosso município. Viu, Gleimo? Eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, dizer que é muito merecido e dizer da satisfação que nós temos, acho que o povo goiano tem, em ter ele como nosso representante a nível federal. Nós que torcemos tanto por esse Brasil, né, no futebol, e fomos decepcionados mais uma vez, né, nós torcemos tanto para que o país dê certo, que o país entre nos trilhos, para que a nossa população tenha mais segurança, para que a população tenha mais educação, para que a população tenha mais saúde. Então a gente torce também para que os nossos políticos, os nossos representantes tenham seriedade, tenham a vontade de doar mais, né, de si para a nossa comunidade. E eu quero aqui, Eli Rosa, fazer coro à vossa palavra, que nós temos aqui o símbolo maior da transparência, da honestidade, digamos assim, da justiça, que é um símbolo, né, que é aqui o crucifixo, que nos traz a ideia de que essa casa também prega o nome de Cristo. E nós aqui nessa casa, além de ser, estar como legislador, nós temos que ter discussão, nós temos às vezes que debater com o colega, divergir às vezes, mas Vossa Excelência foi muito feliz na sua palavra, no momento que Vossa Excelência diz que nós temos que trazer para nossa fala um pouquinho de Cristo. É para isso que ele está aqui. E dizer para os nobres que são evangélicos, também, né, para se ater com a Bíblia, que nós acreditamos tanto, na religião que a gente acredita tanto, tanto o evangélico quanto o católico, o objetivo é o mesmo. Eu acho que nós temos que, às vezes, empolgar em alguns assuntos, temos, mas temos que ser justo nas palavras, para que a gente não possa machucar os companheiros, de maneira que nós saímos daqui ainda como uma amizade sólida. É como no futebol, você briga ali entre as linhas, mas quando você sai, você vai confraternizar com o companheiro. Então é muito importante, achei profundo da sua parte, termos mais honestidade, mais amizade com os companheiros e lutar. Deixar para a briga lá no campo, na hora que você está buscando o voto. Briga entre aspas, que nós não temos que ser adversários. Nós temos que ser somadores de opiniões e buscar o voto na honestidade, na transparência, no trabalho realmente. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também, na discussão da proposta, vereador Heber Mamed. O vereador não está no plenário no momento. Vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Primeiramente, eu quero parabenizar o vereador Gleim Martins por essa propositura e também fazer coro aí na fala do vereador Eli Rosa. É, nós aqui, essa Câmara, esses dias atrás, fizemos aí essa votação, dando também o título cidadão para o vice-governador, secretário de segurança, o José Hélito. Aí muitas pessoas questionam por quê. O Eli Rosa foi muito feliz ali na sua explanação. A finalidade é a gente trazer essas lideranças para a nossa cidade de Anápolis. É, porque, infelizmente, é uma coisa que desde o início do meu mandato eu bati nessa tecla. Nós não valorizamos, na época da política, as pessoas anapolinas. Vêm as pessoas lá de fora, compram, pagam para que as lideranças e os votos da nossa cidade vai tudo embora. Então, logicamente que aí há 15, 20 anos atrás, a cidade tinha menos da metade de eleitores, de habitantes, e nós já tivemos aqui na nossa cidade 6 deputados estadual, vários federal. Então a cidade só vai para frente quando tem uma grande representação política. Aí vem aquele questionamento, mas não tem nenhum nome, não sei o que tem, as pessoas são incompetentes. Mas eu penso de uma forma assim, o cara pode ser o maior incompetente, mas se ele estiver perto de nós, tem jeito de sei lá tocar no interfone dele, ligar no celular dele, abordar ele na rua e chamar ele para a responsabilidade da nossa cidade. Agora voltar no cara lá do NEM, que você nunca consegue ver ele, então fica complicado. Então, assim, eu quero parabenizar e, logicamente, que é uma pessoa idônea, é um empresário, muitas pessoas, muitas famílias sobrevivem devido aí à grande empresa que a sua família tem nessa cidade. Então, logicamente, que é uma pessoa que, de repente, não está dando aquele ibope na mídia, porque, infelizmente, a questão da política, para dar ibope, ele tem que trabalhar por questão particular. Isso aí acho que vale para nós, vereadores, deputados estaduais e federais. As pessoas têm que ficar conscientes no que tipo de projeto que a pessoa está apresentando, que tipo de votação que ele está participando. Só que, infelizmente, acho que até por culpa de vários políticos, como eu já disse, que mentirosos fazem propagandas enganosas, mudou aí a questão da valorização do meio político. As pessoas nos vê na política, faz a média o nosso valor de uma forma errada, de uma forma errônea. Não fiscaliza, de certa forma, o que nós estamos fazendo, os projetos que estamos votando, que estamos apresentando, e fica nos medindo por questão de coisas pessoais. Se eu arrumei emprego, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo. Então, parabéns aí, obrigado, devolvo a palavra.
Também, na discussão do título de cidadania, na outorga de cidadão anapolino ao deputado federal Alexandre Baldi, vereador Heber Mamed.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o vereador Gleima por essa propositura, mas eu só vou votar a favor, mas eu gostaria que pelo menos ele visitasse a nossa prefeitura para saber se o prefeito precisa de socorro, de uma ajuda. Só essa ressalva que o que eu gostaria de fazer para o deputado. Eu tenho respeito por ele, mas ele precisava, pelo menos, justificar os votos que ele teve em Anápolis.
Sargento Alberto.
Eu, primeiramente, parabenizo o vereador Glenn, foi a propositura dele, porém também ele citou que a gente, né, fez uma propositura junto. Mas parabéns pela iniciativa. E tem me até o seguinte, é um cidadão que tem contribuído. Tive e tenho estado, ultimamente, nesses dias que nos antecederam, muito próximo a ele, conversando as ideias, né, direcionadas a Goiás, e não diferente de Anápolis, e ele tem mostrado um compromisso. Aquilo já foi dito aqui, já em investimentos anteriores por parte de toda a família, está aí o resultado. Mas ele também tem mostrado um resultado como legislador, e a gente tem visto isso. Então, eu acredito, talvez, a ausência dele aqui, para alguns vereadores, em virtude do trabalho assim que demanda Brasília hoje. Mas, no início aí, então, esse percalço aconteceu. Mas acredito no decorrer desse mandato, ele estará aqui sim, buscando estar mais presente, né, e estar contribuindo mais ainda com a cidade de Anápolis, onde ele tem investimento, onde aqui, de alguma forma, ele enraizou sim. Então, Glêmio Martins, parabéns, os demais vereadores também se colocaram à disposição de votar, acredito que é a unanimidade aí. Obrigado por também nos ajudar a reconhecer o trabalho feito por esse legislador, né, não só por ele, dos demais legisladores, mas, no entanto, hoje ele mostra que é merecedor desse título, e eu faço aqui as minhas palavras dos senhores que antecederam. Devo a palavra, presidente.
Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Eu fui o relator dessa propositura na CCJ.
Eu gostaria de lembrar o seguinte: nós temos a lei do reconhecimento. Nós reconhecemos perfeitamente, vereador Gleime e vereador Mauro Severiano. Nós reconhecemos, nós anapolinos, reconhecemos a importância do deputado Baldi como empresário da nossa cidade, presta realmente serviço através da sua empresa. Mas que este título de cidadão anapolino possa levá-lo a reconhecer o que Anápolis fez por ele, para ele estar hoje na Assembleia Federal. Então, que ele possa reconhecer isso e também se dedicar, né, à Câmara Federal. Então, é o seguinte, que esse título, vereador Gleimo, assim como nós reconhecemos a importância dele enquanto empresário em Anápolis, que este título também possa levá-lo a reconhecer, né, o quanto a cidade de Anápolis fez por ele, dando aquela votação que o conduziu à Câmara Federal. Devo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Também, na discussão da proposta, vereador Miguel Marrula.
Obrigado, senhor presidente. Gleimo, mais uma vez quero parabenizar por essa propositura. Eu me lembro quando eu assumi como suplente à Câmara Municipal, você tinha concedido um título benemérito ao senador Ronaldo Caiado. E dizer que os dois hoje estão em sintonia diariamente na Câmara Federal, no Senado Federal, com certeza preocupados sim com a cidade de Anápolis. Quero parabenizar e salutar sua propositura. Obrigado, devolvo a palavra.
Falando sobre o Valdir,
Breve, vereador.
Não, eu quis dizer, vereador, o Valdir, eu não estou advogando pelo Valdir, não sou do partido dele, tenho amizade com ele e com o sogro dele e o avô dele, que foi velado nessa casa aqui, sou Idelfonso. Eu quero dizer para Vossa Excelência que a carreira do Valdir é muito curta na política. Agora, sobre o pouco tempo que teve lá, ele já mandou emenda, sim, aqui para Anápolis. Não estou advogando para o Baldi, não. Só procurar a irmã Rita, que eu estive presente lá. As emendas, então, que foram aprovadas. Então, não estou defendendo, não estou puxando saco do Baldi. Então, pelo pouco tempo que ele está na política, sem a experiência, ele já fez alguma coisa para Anápolis. Só porque tem mais 243 munícipes goianos que dependem também de emenda dele. Talvez ele não fez para Anápolis, porque é um curto tempo, e talvez está fazendo para outra instância aí no estado de Goiás. Sim. Então, eu não queria entrar nesse mérito político. Estou falando a vida dele, por isso que eu estou apoiando a propositura do novo vereador. Agora, se não for uma discussão política, eu tenho outras coisas para fazer sobre que ele tem trazido algumas indústrias para Anápolis. Só isso.
A propositura ainda em discussão. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar os novos vereadores, Sargento Alberto, Lei Martins, por essa propositura, que eu vejo de grande importância, dando agora esse título cidadão, o reconhecimento ao nosso deputado Alexandre Baldi. Deputado atuante, que tem feito um trabalho muito importante para o nosso estado, na Câmara dos Deputados em Brasília, e tem nos ajudado a cidade de Anápolis, sim, com emendas parlamentares. Sempre que a gente precisa de alguns questionamentos, quando a gente faz o contato, ele está nos respondendo. Inclusive, nós estaremos fazendo audiência pública aqui na cidade de Anápolis para discutirmos a respeito da audiência de custódia. Ele falou que está à disposição para que a gente possa discutir e que possa unir forças para que possa melhorar as condições de trabalho aqui para os nossos policiais. E tudo que tiver em Anápolis, ele pode ligar para o deputado, que ele está pronto para estar nos atender, tanto o deputado Alexandre Baldi, que faz um trabalho muito bom para a cidade, quanto o nosso deputado Rubens Antônio, que está sempre aí presente buscando ver para o nosso município. É só isso, presidente. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Também, vereador Frei Valdair, na discussão da proposta.
Quero cumprimentar o vereador Gleim Martins por estar concedendo o título de cidadão ao nosso deputado Alexandre Baldi, que por pouco tempo que está na Câmara Federal, cometendo um erro aqui, né? Quase o mesmo erro de Vossa Excelência, pastor Silvestre. Em pouco tempo ele já conseguiu, nesses últimos tempos, né, a ser uma pessoa expressiva, ser um deputado expressivo
dentro da Câmara Federal. Agora, nós damos títulos aqui para tantas pessoas e às vezes nós deixamos de reconhecer as autoridades nossas, não é? Ele é uma autoridade, é um deputado, recentemente eleito por essa cidade também, não foi só por essa cidade, mas recebeu uma boa parcela dos votos aqui dessa cidade. Então, certamente, o que a Câmara Municipal está fazendo, neste momento, votando esse título de cidadão, é o reconhecimento desta autoridade também. O vereador Maurão falou de, não quer falar do político, da parte política. Não, ele é um empresário bem-sucedido, empresário que contribui com a nossa cidade de uma forma considerável, mas também politicamente. Ele é uma autoridade que representa a nossa cidade. Então, isso é importante e quero parabenizá-lo por esse título de cidadão em que concede ao deputado Alexandre Baldi. Devolvo a palavra.
A proposta ainda em discussão? O vereador autor da proposta solicita a palavra no encerramento das discussões.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer em nome do deputado, as palavras referidas a ele, e dizer que há duas semanas atrás, eu e o senhor Roberto estivemos em Brasília, conversando com o deputado, a respeito dessa escuridão que está em Anápolis. Ele, na hora, já marcou com o ministro dos Transportes, já teve uma audiência, para que resolva essa questão dessa iluminação na BR-153. Então, tudo que a gente procura ele, realmente ele está disposto. E mandou dizer a todos os vereadores que está à disposição de todos, que ele está pronto para servir a cidade de Anápolis, onde já mandou diversas emendas, e a partir de agora, com certeza, ele vai estar desdobrando o seu tempo para estar mais na cidade. Uma vez que, mesmo sem se lançar candidato a prefeito, está sendo aclamado por muitos para ser o candidato a prefeito da cidade de Anápolis. E ele não nos disse que não quer sair, não vai ser candidato a prefeito. Mas aonde a gente anda, as pessoas sempre citam o nome dele espontâneo, sem fazer pesquisa, sem nada, espontâneo, que eu gostaria que ele fosse candidato a prefeito. Não só por isso nós damos o título para ele. Na janela, vários vereadores, várias pessoas mudaram de partido, saindo dos partidos, pulando partido, nós conseguimos trazer um deputado para o PTN. Foi onde eu e o Sargento Alberto não saímos do PTN, porque nós tivemos uma conversa com ele em Brasília, ele disse, nos acalmou dizendo que estaria vindo para o PTN para fazer uma sigla maior, que o partido que mais cresceu foi o PTN em questão de deputados federais. Então, obrigado a todos pelas palavras, e com certeza ele está ouvindo essa sessão, está ouvindo a palavra de vossas excelências, e agradeço em nome dele. Muito obrigado, senhor presidente.
Proposta ainda em discussão? As discussões estão encerradas. Votação nominal. Vereador Hamilton, vereador Sargento Alberto.
A favor, senhor presidente.
Vereadora Dinamélia, vereador Heber Mamede.
Favorável.
Vereador Elio Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Gleib Martins.
Favorável, senhor presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador Jerry Cabeleireiro.
A favor, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favorável, com alegria, presidente.
Vereador Luiz Lacerda. Vereadora professora Geli.
Favor, presidente.
Vereador Mauro Severiano. Vereador...
A favor.
Vereador Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Miriam Garcia. Vereador Paulo de Lima.
Favor.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Frei Valdair.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Ederson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, meu voto é favorável.
Vereador presidente, favorável. Com 20 votos favoráveis, está aprovada a presente proposta. Vamos deliberar sobre as moções, depois palavra pela ordem.
Moção de pesar, de autoria do vereador Paulo de Lima, assinada por diversos outros vereadores, manifestando condolências à família do senhor Francisco de Assis Fernandes, falecido no último dia 11 de junho de 2016. E também uma moção de pesar da Câmara Municipal, assinada pelos vereadores, à família do vereador Gleimo Martins, em virtude do falecimento do seu pai, o senhor Vitermo Pereira dos Anjos, ocorrido no último dia 11, próximo passado.
As duas moções estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Vespa, na discussão das moções.
Obrigado, presidente. Eu quero aproveitar essa oportunidade, esse momento, e nós aqui falamos, defendemos muito a questão do valor da família, sempre nós estamos discutindo isso aí, nós entramos em debates aí calorosos, muitas das vezes defendendo essa questão da família, quando a gente fala aí de parada gay, o pastor Vilmar Silvestre, o vereador Wendes falou a respeito aí do patrocínio da prefeitura para os festival gospel aí. Então, sim, por que eu estou dizendo isso? Eu tenho certeza que o Gleimo, no caso, não foi coisa de última hora, desde que a gente iniciamos aqui o nosso mandato, há 3 anos e meio, esse carinho, esse amor que ele tem pelo pai dele. Então, logicamente, que hoje a gente vê, muitas das vezes, uma grande parte da sociedade, quando a pessoa fica velha, fica com vergonha de aparecer, deixa para um canto, e ele sempre fez questão de demonstrar o pai dele. Ele trouxe o pai dele aqui no gabinete, aqui na Câmara, apresentava para todo mundo, através das redes sociais, a gente vê o empenho, o carinho que ele tinha para a questão do pai dele. E eu fui lá no velório, a gente conversando lá um pouquinho, ele ali sendo sincero, dizendo que a família dele são 8 irmãos, e todos ajudavam nessa participação. Então, isso a gente não precisa esconder, muitas das vezes, de repente, uma família de 2, 3 irmãos, e alguém foge da raia, corre, não tem cuidado. Então, parabéns aí pelo Gleimo, em nome dele, parabenizo toda a família que teve aí esse carinho, esse cuidado, porque nós sabemos que cuidar da pessoa idosa é 10 vezes mais difícil que cuidar de uma criança, porque a criança já tem domínio sobre ela. Sim. E a pessoa idosa, ela volta a ser criança, e infelizmente nós temos que ter o respeito, nós não podemos jogar duro, fazer que obedeça como a gente faça com a criança, com o filho. Então fica aí meus parabéns, os meus pêsames aí à família do vereador Glei Martins, que acho que quem acompanhou aí, que viu pelos meios de comunicação, é um exemplo para nós, Anapolino, e por que não para o Brasil, de carinho com os pais, com as pessoas mais idosas. Obrigado, eu vou a palavra.
Escutinho. Muito bem, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, também não poderia deixar de dar esse testemunho com relação ao vereador Gleimo, do cuidado, da assistência ao seu pai. E eu conheci o vereador Gleimo já quando nós, né, ganhamos aí e entramos aqui nessa legislatura na Câmara Municipal. Mas ao conhecer e pessoas que o conheciam antes, já davam testemunho desse cuidado, desse amor e desse carinho dele para com seu pai. Então, dizer para ele que realmente isso, ele é um exemplo, né, um exemplo de filho, de cuidado. Veja aqui o vereador Jerry também, que também perdeu a sua mãe há pouco tempo, e também o exemplo dele. Inclusive, eu me lembro daquela situação emocionante quando ele entregou a homenagem para sua mãe na comenda aqui em Anápolis. E o vereador Gleimo, inclusive, tinha postado uma foto um dia antes do falecimento do seu pai, mostrando o seu pai com seu filho, mostrando ali as gerações e fazendo uma comparação. E pelos comentários ali daquela foto, Nós vemos ali o testemunho das pessoas que são próximas ali à família, reconhecendo realmente que é verdadeiro esse cuidado, esse carinho, esse amor dedicado do Gleimo ao seu pai, e principalmente nesse momento difícil, que o pai dele já se encontrava enfermo, encontrava doente. E eu quero encerrar minha palavra aqui, na discussão dessa moção de pesar, lendo para o vereador Gleime e para sua família o que está aqui na carta de Tessalonicenses, que diz assim, a partir do versículo 13, capítulo 4, versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que morreram, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que morreram em Deus, mediante Jesus, Deus os tornará a trazer juntamente com ele. E aí encerra o capítulo dizendo assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então eu tenho certeza, Gleimo, que não é um adeus, é um até breve, porque um dia vocês vão estar juntos ainda na glória. Que Deus possa abençoar e consolar você e toda a sua família. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Seguinte, senhor presidente. Vereador Pedro Mariano.
Seguinte, senhor presidente.
Senhor presidente, eu tinha pedido pela hora, aquela hora, né? O senhor me concede agora, obrigado. Eu quero justificar, eu já falei com Vossa Excelência, eu estava num retiro trabalhando, né, num encontro de casais lá na comunidade do senhor Jesus Naiote, desde sexta-feira, e ontem às 20 horas que eu fiquei sabendo o falecimento do seu pai. Aí mostra, Grêmio, quem foi seu pai e sua mãe, porque o valor da casa onde que o pai educa os filhos, eles crescem com amor, pastor Osmar. É isso a resposta que o filho deu pro pai dele. O pai dele plantou e colheu, né, no tempo dele, né? A planta, a semente que ele plantou foi os filhos deles. E essas sementes estão no ar forte e veio fortalecer ele, né, nos últimos tempos que ele teve aqui convivendo com a família. Aí, Guilherme, nesse momento, eu acho que é a resposta que você deu e seus irmãos, suas irmãs também, ao seu pai. E aonde que foi, ele estava orgulho dos filhos ter a paciência e tratar dele como ele tratou você quando vocês eram dependentes dele. E vocês, mas isso é a obra, pastor, de Deus. Por isso, depois de Deus é a família. A família estruturada, onde tem o amor e o carinho, e põe Deus, esse é o resultado. Senhor presidente, outra coisa que eu me levo aqui, eu estava usando a tribuna e dei uma. Falei com o presidente do exercício, mas parece que ele não levou muito para o outro lado. Eu quero falar com o senhor, porque o senhor sempre tem cobrado sobre os projetos que estão ali. E que a comissão mista do plano diretor deu um exemplo aí, um exemplo que eu tiro o boné, viu, o vereador Eli Rosa. Viu, Luiz? E eu acho que as comissões mistas, podiam reunir essa comissão mista, que até o presidente da Comissão de Justiça estava ao meu lado aqui, que faça uma também, um mutirão dos projetos que estão nas gavetas aí dos vereadores, né? Pode estar na minha gaveta, eu vou dar uma olhada. E faça um mutirão para nós trazer esse projeto ainda nesse mês para a votação. E aí o plenário aqui é soberano e define que o projeto é aprovado ou arquivado. Devolvo a palavra, presidente.
Vamos nos ater a questão que está em pauta, que são as moções de pesar. Vereador Heber Mamed.
Eu gostaria de compartilhar os meus sentimentos, como eu fiz pessoalmente ao Gleim. E em algumas oportunidades eu pude estar do lado dele para ajudar o seu pai. E eu sou testemunha tanto que o Gleim lutou e procurou fazer o melhor para aquele pai querido que ele tem. Que ele tinha. Então, parabéns, Cleber, que você continua sendo essa pessoa boa, não só para o seu pai, eu sei que você faz para outras pessoas, que Deus continue te abençoando poderosamente. Obrigado, senhor presidente.
Também na discussão das moções, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, da mesma forma também, quero aqui me solidarizar com a família do nosso amigo vereador Gleim Martins, concordar com tudo que foi dito aqui em relação ao carinho que o vereador Gleim tinha pelo pai dele. A gente vê aí hoje tantos absurdos sendo cometidos aí por filhos aí contra pai, contra mãe, e que tenham aí, que essa nossa geração possa ter aí no vereador Gleim Martins o exemplo que ele foi aí, o exemplo de amor, de carinho que ele tinha pelo pai dele. A gente sempre eu acompanhei também, Gleim, desde o início, você nos reportava aí o que estava se passando aí com seu pai, e eu sempre fui testemunha, sempre acompanhei a sua dedicação aí, e o vereador Gleimo, tudo que ele fazia lá pelo pai dele, a gente sentia que não era apenas pela obrigação de ser filho, mas era com muito amor mesmo que ele tinha pelo pai dele. Então fica aqui os nossos sinceros respeito e a nossa solidariedade aqui a toda a família do nosso colega vereador Gleimo Martins.
Vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero primeiro parabenizar o pai do Gleimo. Depois eu parabenizo você, Gleimo. Nenhum ser humano, vereador, tem a capacidade de desenvolver amor, desenvolver afetividade, desenvolver cumplicidade, que é uma das coisas maiores que as famílias precisam ter, não for pelo pai e pela mãe. Então, seu pai e sua mãe, principalmente seu pai, que a gente discute aqui agora, é a pessoa que deve ser, em primeira grandeza, ser parabenizado. Digo isso até porque, a exemplo dos outros seus irmãos, todos têm o mesmo sentimento, todos tiveram a mesma conduta de zelar do seu pai. Não sei se você tem mãe, mas se com certeza absoluta, passou pelo mesmo processo, né? E tenho certeza, mesmo sem conhecê-lo antes, que vocês foram da mesma forma com sua mãe. Isso é prova de que a célula da sociedade precisa ser sadia, precisa ser cultivada como seu pai e sua mãe cultivaram, como seu pai e sua mãe cuidou da célula família deles. Então, eu reconheço a importância de parabenizar você, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos também reconhecer o valor que teve o seu pai para a sua criação, para a sua formação, porque você não é inteligente o suficientemente para adquirir esse sentimento. Ele conquistou esse sentimento de você para com ele. Então, parabenizo você, mas muito mais o seu pai por ter conseguido, no final da sua vida, impressionar seus próprios filhos e ter deles, de forma voluntária, de forma independente, ou seja, vocês cuidaram dele porque vocês quiseram, mas vocês quiseram pelo amor que ele colocou em cada um de vocês. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de inicialmente parabenizar o novo vereador Gleimo Martins pelo o exemplo de filho, o exemplo de amor, o exemplo de dedicação que teve para com seu pai. Inúmeras vezes eu participei aí, aqui na própria Câmara, em alguns eventos que o senhor sempre o levou. Eu tive a oportunidade de participar. Então você é um exemplo realmente de filho, de amor, de confraternização, e isso que sirva de exemplo para todas as pessoas. Porque é difícil, é raro se ver isso hoje. Infelizmente, eu tenho que falar isso. É uma coisa rara. Mas você deu o exemplo, e com certeza Deus está vendo, e você não perderá juntamente com seus filhos. E com certeza Deus o tem em um bom lugar. Não tenha nenhuma dúvida disso. E que Deus possa confortar seu coração e toda a sua família. E desculpa não ter ido lá presente. E que Deus possa te abençoar juntamente com sua família. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Vereador Paulo de Lima.
Da mesma forma que todos os vereadores falaram para o Grêmio, para a sua família, eu também sou testemunha de ver, na época da eleição, o pai do Grêmio já adoentado, já numa cadeira lá sentado na frente com o santinho do Grêmio pedindo voto para ele. Então, é um exemplo, né, que ele deixa para os filhos e toda a família. Então, que Deus o tenha num bom lugar e que a sua família conforte, né, com a perda dele. E também, nós perdemos o nosso, está votando junto aí, Francisco de Assis, que é amigo nosso de infância, que acabamos perdendo ele também nesse domingo, infelizmente. A gente perdeu mais um da família na nossa região ali. Obrigado a todos.
Vereador Sargento Alberto.
Vereador Gleimo, eu sou testemunha. Por várias oportunidades eu estive em sua residência e ali estava seu pai, na cadeira de roda, deitado na cama, e você tratando seu pai, né, agindo como uma criança, já inocentemente, o senhor presente, a família presente. Então o senhor fez seu papel de filho, o senhor deixou exemplo também, como ele deixou você como exemplo, e eu vi, eu sou testemunha daquilo, da maneira que você cuidava com o carinho do seu pai. Então, eu tenho certeza que seu pai está no bom lugar. Eu acredito que essa dor ela vai persistir por um tempo, mas Deus vai te confortar. E você vai trazer as lembranças boas. Essa falta, ela não vai ser suprida de maneira alguma. E no momento oportuno, talvez no momento íntimo, você vai pensar, relembrar de muitas coisas. Coisas, né, que talvez pensei, será que eu fiz o que eu deveria? Fez sim. Aquilo que Deus te permitiu, você fez. Tá? Então põe no seu coração que Deus vai te confortar e eu acredito que nós também, no momento oportuno, estaremos mais presentes com você. Nas orações, nós vamos pedir a Deus, né, que Ele possa abrandar seu coração, meu amigo. Então fica aqui o nosso abraço, o nosso sentimento verdadeiro por tudo aquilo que o momento que você passou. Então deixo um grande abraço no seu coração. Esse que eu tinha a dizer, seu presidente, e devolvo a palavra.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Lembro, eu não tive a felicidade de conviver com meu pai. Meu pai morreu em 69, eu tinha 3 anos de idade, então eu lembro dele como um sonho. Um sonho muito bom. Mas tive uma mãe que foi pai, foi mãe, ela foi tudo. Minha referência como pessoa, eu devo à minha mãe. Um exemplo de vida, um exemplo de mulher. E tenho certeza absoluta que você conviveu com seu pai, e se hoje você é a pessoa que é porque ele te deixou essa essência de ser humano, de lutador, de batalhador. Essa dor, ela é para sempre. Sinto em dizer para você que ela não acaba, não. Você vai acostumando aos poucos a conviver com a dor. Mas sempre que você lembrar daquela pessoa, né, você vai ter aquele choque e a dor está ali. Mas nesse momento, o Cristo que a gente acaba de dizer dele aqui, tanto eu quanto o Eli, falamos da necessidade dele estar presente também nessa casa de leis, ele está presente na hora dessa dor. Sempre que você sentir aquela punhalada ali, ele vai estar ali amenizando essa dor. É o que eu espero, é o que eu sinto, né? Até hoje eu não acostumei com a falta da minha mãe e muito menos com essa dor. Mas que Deus possa iluminar você, toda a sua família e colocar ali a mão nessa ferida. Um grande abraço.
Vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Quero deixar aqui os meus sentimentos ao vereador Gleime, dizendo que o senhor Vitermo Pereira dos Anjos, no dia 11 próximo passado, nos braços dos anjos, foi arrebatado para a vida eterna. Dia em que nosso Senhor, Criador, determina para cada um de nós de estar ao seu lado. Senhor Vitermo, com certeza, cumpriu aqui a sua missão e deixando um grande legado. Legado de uma família construída, filhos bem-sucedidos. E eu acredito que, com certeza, Gleimo, a maior honra foi o ombro que você estendeu para o seu Vitermo. E eu tive essa experiência de forma bem mais acentuada quando eu perdi meu maior companheiro, meu pai, há pouco mais de 2 anos. E eu quero dizer para você que o Jerry foi feliz quando disse que essa é uma dor que ela não passa, você aprende a viver com ela. E em vários momentos de sua vida, você estará lembrando e relembrando do seu Vitermo, em todos os momentos da sua vida. Então eu quero deixar aqui o meu sentimento a você e a toda a sua família e dizer que não serve de consolo, mas que a verdade é que um dia você, com certeza, o encontrará também na eternidade. Eu vou a palavra.
Proposta ainda em discussão. Também expressar aqui meus sentimentos. Eu passei por isso, assim, não exatamente, mas com meu sogro, eu vi a dificuldade, lembro, da família, minha esposa, cuidando, eu também, eventualmente, naquela luta, a gente sabe a dificuldade. E eu não vi você reclamando, você somente comentou como funcionava nos últimos dias, ou no último dia, no dia do velório. Isso é impressionante, o envolvimento de toda a família, inclusive o senhor nessa proposta de dar um conforto justo nos últimos momentos do seu pai. E eu vou te dizer uma coisa, o consolo você só vai encontrar junto à cruz. Foi lá que Maria teve seus últimos momentos com seu filho também, e lá que ela entendeu a força da cruz. Então é lá que o senhor deve buscar o seu consolo, só lá. As discussões estão encerradas em votação simbólica, as duas moções de Francisco, moção de pesar de Francisco de Assis Fernandes e também de Viterbo Pereira dos Anjos, pai do vereador Gley Martins. Os contrários se manifestem. Estão aprovadas. Eu gostaria aqui somente de registrar a presença do amigo e presidente do PSDB, Erivelson, tem um nome interessante, um sobrenome interessante, Erivelson Borges. Como não foi solicitada a prorrogação de prazo na ordem do dia, fica encerrada a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Comunicação, vereador Paulo de Lima.
Presidente e colegas vereadores, o prazo para a LDO termina hoje. Alguém quiser fazer uma emenda na LDO está à disposição até a tarde hoje, até o horário expediente normal. Vereadora Geli, que nos ajuda, nos acompanha. Amanhã já é a reunião nossa para a gente definir aí a LDO de 2016. Então é isso aí que eu queria deixar as informações e obrigado a todos.
Vereador GR estava na discussão, não está mais na discussão. Sem mais inscritos nas discussões, nas comunicações, encerramos sobre a proteção de Deus. Encerramos essa sessão ordinária, convocando outra para o próximo dia 14 de junho, em horário regimental.